Está bem?
Eu não tenho mais areia para escolher.
Bem, vamos iniciar a nossa sessão. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, senhora ministra da Educação, senhor secretário de Estado, e vamos dar início a um agendamento legislativo do Bloco de Esquerda relativamente à política de educação. E eu começava por dar a palavra imediatamente, e já estamos atrasados, à senhora deputada Ana Drago. E vamos iniciar a nossa sessão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, eu queria obviamente começar por agradecer a Senhora Ministra ter encontrado tempo na sua agenda para, enfim, estar presente aqui esta manhã no Parlamento e, portanto, responder àquilo que era o apelo do agendamento ou do requerimento protestativo do Bloco de Esquerda. Nós considerámos que era importante a Senhora Ministra vir ao Parlamento esclarecer e debater connosco uma série de questões. Pensamos que nos últimos tempos o sistema educativo, infelizmente, transformou-se num quase campo de batalha em que se vão multiplicando conflitos e vai-se criando uma instabilidade em todo o sistema educativo que eu penso que terá consequências no trabalho escolar e, portanto, obviamente terá também consequências se se prolongar naquilo que são os resultados dos alunos, que são o centro daquele que deve ser o nosso trabalho no sistema educativo. Eu tinha várias questões para colocar à Senhora Ministra da Educação. Permita-me que comece por falar de um tema que tem agitado todo o sistema, que é a avaliação de desempenho de docentes, a avaliação de professores. Gostava de pedir à Senhora Ministra que possamos ter sobre esta matéria um debate sério. E que, portanto, deixemos aqui de lado qualquer pirueta retórica, que não tomemos as críticas como ataques pessoais, nem que consideremos que qualquer crítica é ou estão comigo ou estão contra mim. Acho que as críticas que têm sido avançadas devem ser levadas a sério. Senhora Ministra, deixe-me começar por dizer que nós, no Bloco de Esquerda, penso que são muitos os atores do sistema que concordam connosco, que é fundamental que exista um processo de avaliação de desempenho dos docentes que seja credível e que permita responder, diagnosticar aquilo que são os problemas do sistema educativo ao nível da formação e do desempenho dos professores e que permita qualificar, dar respostas àquilo que venham a ser os problemas encontrados, mas também, muito claramente, distinguir aqueles que são os bons profissionais dos maus profissionais. Acontece que todo este processo tem decorrido de uma forma, eu diria, atabalhoada. Houve todo um modelo que foi gizado de uma forma muito burocrática e, portanto, estamos hoje numa situação muito caótica. É esse os reflexos e os testemunhos que nos vêm das escolas. Queria começar por lhe dizer que muitas têm sido as críticas ao próprio conteúdo do processo de avaliação de desempenho de docentes. Há muitos aspectos nas fichas que estabelecem itens para a avaliação que são absolutamente subjetivos, mas há essencialmente uma questão que tem preocupado o país e a opinião pública, que é criar-se com este sistema uma lógica que é uma lógica perversa, na medida em que as notas que os docentes atribuem aos seus alunos passam a contar para a sua avaliação. Ou seja, os próprios professores vão ser avaliados de acordo com as notas que venham a dar aos seus alunos. Ora, isto cria distorções que nos parecem inaceitáveis, que têm, aliás, vindo a ser avançadas por vários especialistas da área. Por um lado, nós sabemos que as escolas em Portugal não partem todas das mesmas condições. Nós temos alunos que vêm de meios socioeconómicos muito diferentes, de contextos escolares também eles muito diferentes, e, portanto, neste sistema de avaliação que o Ministério gizou, não há mecanismos suficientes de contextualização daquilo que venham a ser as notas dadas pelos professores aos seus alunos. E, portanto, criamos uma enorme distorção entre uma escola numa vila do interior e uma escola no centro da cidade frequentada por filhos de pais de profissões liberais ou que tiveram acesso à educação superior. E, portanto, os resultados escolares destes alunos serão necessariamente diferentes. Acontece que um bom professor numa vila do Conselho da Guarda terá necessariamente uma avaliação que será pior do que um mau professor que esteja no centro de Lisboa. É, portanto, preciso perceber como é que esta contextualização se vai fazer. Senhora Ministra, eu avaliei, percorri os vários itens das fichas de avaliação e não encontro a contextualização que a Senhora Ministra refere e prometeu. Mas queria também uma distorção nas disciplinas que são passíveis de uma avaliação externa. Ou seja, disciplinas como matemática e como português, que têm provas e exames nacionais desde o primeiro ciclo, vão ter uma comparação com as notas que são depois dadas pelos professores, que não é dada em outras disciplinas. E, portanto, isto cria, digamos que, uma lógica absolutamente perversa. Mas o que eu creio que a senhora ministra cria, ou coloca os professores, é que coloca os professores perante um dilema que não é aceitável colocar aos professores. É se para progredirem na carreira, eles devem atribuir aos seus alunos notas e uma avaliação mais positiva, ou pelo contrário, devem se manter fiéis a uma ética profissional e, portanto, prejudicar em relação a outros professores que sejam menos cuidadosos, atribuir as notas que de facto acham que os seus alunos merecem, mas com isso virem a ser prejudicadas. Esta lógica, na forma como esta avaliação foi gizada, Senhora Ministra, cria facilitismo. Ou seja, vai empolar as notas e vai levar a que professores que tenham menos brio profissional venham a empolar as notas e, portanto, temos aqui assim uma fabricação de resultados que podem ser maravilhosos, mas que não correspondem na prática à avaliação. E depois houve todo o processo, a forma, eu diria, processual como o Ministério se comportou nesta matéria. Eu diria, Sra. Ministra, não quero ser excessiva, mas este foi o momento em que o Ministério da Educação foi absolutamente incompetente. Foi absolutamente incompetente porque foi incapaz de cumprir os próprios parâmetros que tinha estabelecido pelo próprio. E, portanto, aquilo que neste momento acontece hoje nas escolas é que as escolas estão soterradas numa imensa confusão burocrática, os professores fazem intermináveis reuniões para compreender como é que vão aplicar os sucessivos normativos, os prazos que são adiados ou que são estipulados pelo Ministério, os professores coordenadores perguntam como é que podem fazer a avaliação das aulas dos seus avaliandos, fazer as entrevistas que estão estabelecidas no modelo e ao mesmo tempo dar as suas aulas e, portanto, percebe-se que todo este processo foi lançado sem ser planeado. E ele atinge as escolas a meio do ano letivo sem que ninguém esteja verdadeiramente preparado. Senhora Ministra, eu penso que este é o momento de assumir a responsabilidade. Toda a gente defende um processo de avaliação de professores que seja credível. E com certeza a Senhora Ministra, no momento em que toda a gente contesta este processo, não dirá que todos os agentes são corporativos. Bom, tínhamos que eliminar todos os atores do sistema e começar de novo. E a Sra. Ministra também não achará, com certeza, que está na posse de toda a verdade. E, portanto, eu acho que neste momento o que a Sra. Ministra tem que responder é, perante um processo que não é sério, que está a afogar as escolas e a perturbar aquilo que é o papel fundamental das escolas, que é dar aulas aos alunos e facilitar a sua aprendizagem, a Sra. Ministra não pode utilizar a avaliação de professores como um trunfo eleitoral do Partido Socialista. E, portanto, tem que parar este processo, ouvir quem está no terreno e relançar no próximo ano um processo de avaliação que seja credível. Termino com uma outra questão apenas, Sr. Presidente, se me permite. Sobre o ensino artístico, consta que há novidades, ou seja, que os conservatórios poderão passar a dar a iniciação musical. Acontece que o regime supletivo, que continua a ser frequentado pela esmagadora maioria dos alunos, continua a estar nas intenções do Ministério que venha a terminar. Pergunto, Sra. Ministra, naquele que tem sido um caso em que pais, professores e alunos têm batido pela sua escola, quais são as suas intenções neste processo? E agradeço a sua tolerância, Sra. Presidente.
aqui o nosso aparelho parece não está a dar e, portanto, a grelha, eu não referi como é que está distribuída esta grelha inicialmente, portanto, começou a requerente, que é o Bloco de Esquerda, agora responde a Sra. Ministra, tem, o Governo tem 7 minutos, depois é o Grupo Parlamentar do PSD que tem 7 minutos, o Governo 3, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com 7 minutos, o Governo com 3, o Grupo Parlamentar do CDS-PP com 7 minutos, o Governo com 3, o Grupo Parlamentar do PCP com 7 minutos, o Governo com 3, o Grupo Parlamentar do PEV com, 3, com 7 minutos, o Governo com 3, a Sra. Deputada não inscrita com 4 minutos, o Governo com 2 minutos e o Grupo Parlamentar requerente com 4 minutos e o Governo com 3 minutos. Penso que o aparelho já está a funcionar e dou a palavra à Sra. Ministra, portanto tem 7 minutos. Então...
Sim, senhor, muito obrigada, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Eu vou-me concentrar nesta primeira resposta apenas às questões de avaliação, porque senão não consigo responder. A Sra. Deputada não pode dispor de 8 minutos para me fazer duas perguntas e depois eu de 7 minutos para responder às duas. Como temos muito tempo, vamos voltar ao assunto do ensino artístico e agora concentrava-me nas questões da avaliação, se estivesse de acordo. E, portanto, o que lhe queria dizer sobre esta matéria é o seguinte. Em teoria estamos todos de acordo com a avaliação. Já ouvi as declarações mais bondosas sobre a avaliação. O problema é mesmo quando chega ao momento da sua aplicação e da sua concretização. Todos concordamos, todos achamos que é muito útil, mas quando chega ao momento de fazer propriamente, as angústias, os receios aqui del Rey. Nunca nenhum modelo de avaliação concreto é perfeito, mas temos que ter a coragem de fazer a avaliação e não ter apenas um discurso bondoso sobre as virtudes da avaliação, sobretudo as virtudes de uma avaliação que é teórica. Portanto, gostava de lhe fazer essa observação, porque eu ouço muita gente dizer que é contra, mas depois, perante um modelo concreto, só encontram defeitos. Em tudo encontram defeitos. Depois gostava ainda de fazer uma outra observação à sua intervenção, que é os pressupostos errados também de que parte. Eu, desde que cheguei ao Ministério, que ouço dizer, chamar a atenção para o conflito, a instabilidade, o clima nas escolas, que nos impede de trabalhar bem, de ter bons resultados escolares, de cumprir aquilo que é a missão principal da escola, que é ensinar e enquadrar escolarmente os alunos. Bom, mas o que é facto é que os factos contrariam estes pressupostos, contrariam também esta retórica e aquilo que temos é, de facto, mais alunos nas nossas escolas, mais trabalho e melhores resultados. Esse é o facto que conta. Temos mais 32 mil alunos no ensino básico, alunos conquistados pelas escolas e pelos professores ao abandono, em cursos de educação-formação, que são talvez a atividade mais difícil das escolas neste momento. Temos milhares de novos alunos nos cursos profissionais que foram organizados de novo pelas escolas e pelos professores, aos quais os alunos responderam procurando esta oferta formativa diversificada. E, portanto, para mim, os factos da vida das escolas são os factos associados a terem mais alunos, mais trabalho, melhores resultados. E isto pesa sobre as escolas, pesa. Mas a pergunta que eu deixo é, estão ou não as escolas a fazer aquilo do que o país necessita que as escolas façam? Estão ou não as escolas a responder ao déficit de qualificação dos jovens? Estão ou não as escolas a responder à necessidade de diversificar a oferta formativa, de ter mais alunos e de melhorar os resultados escolares? Porque isso é que importa, isso é que nos deve importar. E as escolas e os professores estão a fazer o seu trabalho. E, portanto, penso que parte de um pressuposto errado. É um pressuposto que eu ouço desde que cheguei. Sempre os conflitos, a instabilidade, vamos piorar os resultados e, na realidade, isso não acontece. É contrariado pelos próprios factos. Depois gostava também de contrariar as críticas que faz ao conteúdo deste sistema de avaliação que estamos a procurar concretizar com as escolas como ao processo. Senhor Deputada, não tenho nenhuma razão em chamar competente ao Ministério da Educação e aos nossos serviços, não tenho nenhuma razão, porque conhece tão bem como nós a mecânica do procedimento legislativo e, portanto, não tem nenhuma razão. As coisas foram feitas no tempo próprio quando, e respeitando aquilo que são as sequências naturais. são tempos que não dependem apenas do Ministério da Educação. Há outras instâncias envolvidas neste processo legislativo e, portanto, a senhora deputada pode fazer as críticas que quiser. Penso que é um enorme exagero dizer que há incompetência e que o Ministério da Educação não coloca a si próprio os níveis de exigência que procura colocar aos outros. Isso no que respeita ao processo. No que respeita ao conteúdo, também não tem razão, senhora deputada. Não tem razão, porque, e eu muito me espanta vê-la colocada do lado das bandeiras do facilitismo. Tudo o que seja, tudo o que não seja elitismo é facilitismo. Bom, muito me espanta ver o Bloco de Esquerda associado a este tipo de raciocínios, mas, enfim, todas estamos sempre preparados para todas as surpresas. Vamos lá ver. A consideração dos resultados dos alunos num processo de avaliação não é nenhuma novidade. As melhores instituições, Universidade de Harvard, por exemplo, o progresso conseguido pelos alunos, os resultados escolares dos alunos, contam para efeitos de avaliação não apenas dos professores, como das próprias instituições. Contam mais, porque não contam apenas os resultados dos alunos, conta a avaliação que os alunos fazem dos seus professores. Estamos em situação, não estamos nessa situação, são instituições de ensino básico e secundário, não são instituições de ensino superior, mas eu não consigo compreender um sistema de avaliação em que aquilo que é o principal objeto de trabalho dos professores, que são os resultados escolares dos seus alunos, não possa ser considerado. Eu gostava de perguntar à senhora deputada se é legítimo, num processo de avaliação, não distinguir o mérito dos professores que, com o seu esforço, com o resultado do seu trabalho, conseguem transformar alunos maus, medíocres ou mesmo médios, em melhores alunos. Isto deve ou não ser considerado para efeitos de avaliação? Milhares de professores que eu conheço, milhares de professores que eu conheço, que fazem em resultado do seu esforço, da sua dedicação, das aulas de recuperação, do esforço que fazem ir buscar alunos ao abandono, vão às suas casas, aos sítios em que os alunos estão e os trazem para dentro da escola. A minha pergunta é se este esforço, que se traduz em melhoria dos resultados dos alunos, deve ou não ser considerado num processo de avaliação de professores. Se os senhores deputados acham que isto não deve ser reconhecido no trabalho dos professores, que apenas o ato de dar aulas, apenas outros critérios que são importantes e estão igualmente considerados na avaliação, não devem ser considerados. Se esta fosse uma avaliação exclusivamente centrada na melhoria dos resultados escolares, eu dar-lhe-ia toda a razão, mas não é. Há muitos outros parâmetros de avaliação que são considerados, muitos outros, e os resultados escolares são apenas um dos parâmetros de avaliação. Também não tem razão quando diz que não há contextualização, quando toda a medição do progresso é no contexto da própria escola e tendo em conta metas e objetivos colocados pela própria escola, tendo as escolas localizações e contextos diferentes, evidentemente que... acho que está a ultrapassar um bocadinho as marcas, não é verdade? Acho que está um bocadinho a ultrapassar as marcas. Mas aquilo que lhe quero dizer é que o contexto está inscrito nas próprias fichas. Quando se diz que é o progresso, as melhorias, tendo em conta o contexto escolar, tendo em conta as metas que a própria escola estabeleceu e os objetivos que a escola estabeleceu, o que é isto se não contextualização, senhora deputada? Muito obrigada.
A senhora ministra tem a palavra. Dou a palavra agora ao PSD, ao senhor deputado Emídio Guerreiro, que tem 7 minutos, pode utilizá-los ou não, pode deixar alguns minutos para uma segunda ronda, como entender. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, agradecendo também a disponibilidade e a resposta pronta para vir aqui ao Parlamento. Gostaria de dizer que o PSD, ao longo desta audição, vai, de facto, abordar alguns temas, sendo que nesta primeira intervenção vai também cingir-se à questão, à matéria que consideramos essencial neste momento, da avaliação dos professores. E começo por dizer à Sra. Ministra, que ouvi atentamente a sua resposta às questões que a Sra. Deputada Ana Drago levantou, e para lhe dizer desde já que não concordo com muito das considerações que fez. E digo-lhe claramente o seguinte: eu penso que é fácil hoje dizermos, e concordo nesse aspecto, concordo consigo, que em teoria estamos todos de acordo na necessidade da existência de um modelo de avaliação. Mas também não deixa de ser verdade, Sra. Ministra, que se alguém estivesse empenhado em descredibilizar o processo de avaliação, não teria feito melhor que os senhores. Se alguém tivesse empenhado de facto, em destruir qualquer processo de avaliação, não teria feito melhor do que este Governo. E porquê? Porque, de facto, desde o início de janeiro, as trapalhadas parecem que nascem de qualquer sítio. Não há dia nenhum, praticamente, que não tenha existido uma trapalhada. E eu penso que, ao contrário do que a Sra. Ministra disse, estas trapalhadas são a evidência da vossa incompetência. E porquê? Porque, ao contrário também do que a Sra. Ministra disse, e depois peço que na resposta me explique quais foram os fatores exógenos ao Ministério da Educação que permitiram que tudo isto acontecesse, porque eu, de facto, não consigo descortinar. Porque a avaliação estava prevista no Estatuto da Carreira Docente. O Estatuto da Carreira Docente foi publicado em janeiro de, não de 2008, mas em janeiro de 2007. Ou seja, há mais de um ano. E ao longo deste ano, o Ministério da Educação teve todo o tempo do mundo e foi dando passos significativos a dizer que estava a trabalhar neste sentido. E digo que deu passos porquê? Porque desde maio que tem a ser a Presidente do Conselho Científico da Avaliação dos Professores em Funções. Ou seja, janeiro, o Estatuto de Carreira Docente. Em maio, tivemos a nomeação da Sra. Presidente do Conselho Científico da Avaliação dos Professores. E depois não tivemos mais nada, Sra. Ministra. Depois temos, em janeiro de 2008, o decreto que vem regulamentar tudo isto, que remete para o Conselho Científico, que ainda não existia na data, que não estava em funções, um conjunto de tarefas e de competências, que era impossível, de facto, o Conselho fazê-las porque não existia. E é aqui que vêm as atrapalhadas as incompetências. E gostaria, de facto, perceber em que é que isto não depende do Ministério da Educação, em que é que isto não depende da Sra. Ministra, do Sr. Secretário de Estado. Porque isso os portugueses precisam de perceber. Quem é que foi de fora? Quem é que vos impediu, ao longo do ano 2007, de pôr a funcionar o Conselho Científico da Avaliação dos Professores? Quem é que vos impediu, de facto, agora estou preocupado com essa matéria que a Sra. Ministra aqui deixou no ar, quem é que impediu o Ministério da Educação fazer aquilo que estava estabelecido no Estatuto da Carreira Docente? Porque o que aconteceu ao longo de janeiro e fevereiro foi um conjunto de atrapalhadas. E não deixa de ser significativo, o papel também aqui da Sra. Presidente do Conselho Científico, que começou por dizer claramente ao Sr. Secretário alto, o Conselho Científico não pode emitir as recomendações, isto já no dia 23 de janeiro, não pode emitir as recomendações porque ele não existe. Formalmente não existe, por isso não pode. E o Sr. Estado de Estado, o que é que fez? Em 24 de janeiro diz assim: transitoriamente, a Sra. Presidente assume todas as funções do dito Conselho. É isto? São os despachos. E não deixa de ser também sintomático de uma coisa, é que a 25 de janeiro, no meio da polémica toda, aparece um documento, que é o único documento que está no vosso site, no site do Ministério da Educação, que não tem logotipo, que não tem nome, a dizer novos prazos. Não está assinado, nem logotipo tem. Até parece que é meio clandestino, não percebo porquê, a emitir novos prazos. E isto, quer se queira, quer não, são tudo que são questões da responsabilidade do Ministério. E por isso eu, de facto, vejo aqui muita incompetência associada, Sra. Ministra. Vejo porque tiveram um ano para preparar isto. E não percebo quando diz que foi tudo feito no tempo próprio. Teria sido desejável que o fosse, mas não foi. E se, de facto, a responsabilidade não é vossa, é importante que explique ao Parlamento quem foram, de facto, os fatores externos que os condicionaram nesta matéria, porque o que resultou foi uma movimentação nas escolas todas, e pode não ser aquele clima. Aqui podemos ter visões diferentes. Aquilo que eu vejo quando vou a uma escola é, com certeza, o que me é mostrado é diferente daquilo que é mostrado à Sra. Ministra, e eu aceito isso. Aceito de bom grado, de facto, que nos mostrem visões diferentes. Mas o que eu constatei nisto foi, de facto, uma unanimidade, quer do Conselho de Escolas, quer dos sindicatos, quer de um conjunto de pessoas a título individual, a dizer que é impossível cumprir estes prazos. Porquê? É impossível porque, de facto, os documentos para eles concretizar não estavam disponibilizados. E por isso acho muito importante, de facto, que se ganhe aqui algum tempo para isto normalizar. Porque eu também já ouvi a Sra. Ministra dizer que é preciso simplificar os processos. Tem toda a razão, Sra. Ministra, mas teve o ano 2007 para que isto não acontecesse. Esta é que é a realidade. Se os senhores tivessem preparado as coisas de forma a que a avaliação estivesse toda preparada em setembro, e já teriam 9 meses para preparar isto, desde a aprovação do Estatuto de Carreira Docente, com certeza que a agitação não existiria. Porque eu não ouvi ninguém ao longo deste tempo a dizer que eu não quero ser avaliado e eu sou contra a avaliação. Aí estamos de acordo. Não ouvi ninguém. e tenho estado muito atento às notícias, tenho ouvido os sindicatos, tenho ouvido os conselhos de escolas, tenho estado muito atento. Ainda não ouvi ninguém. E, sobretudo, não ouvi nenhum político a dizer que sou contra a avaliação. Os senhores não podem dizer que algum daqui dos presentes, que algum deputado da Assembleia da República disse, nós somos contra a avaliação. Pelo menos no PSD pode ter certeza absoluta que não tem. Porque nós queremos, de facto, que essa avaliação seja feita. Queremos é que ela seja execuível. E queremos que ela seja simples e transparente. Queremos, ao fim e ao cabo, que ela cumpra aquilo que a senhora Presidente do Conselho Científico enunciou no final de janeiro nos seus princípios gerais. E chamar a atenção para o último ponto, que diz assim, criação de contextos favoráveis ao desenvolvimento da avaliação, que é o ponto fulcral aqui, que é claramente este contexto não foi criado. E não foi criado, foi por este Ministério da Educação. Dizer também que é muito importante, quando estamos a referirmos aos conteúdos, chamar a atenção do seguinte. O modelo que vocês escolheram foi o modelo de avaliação interna. Ora, os modelos que existem noutros países assentam muito mais na avaliação externa, com a participação dos inspectores gerais ou de entidades externas. E dizer também que nesta matéria da ponderação das notas dos alunos, o que se faz lá fora é um bocadinho diferente daquilo que os senhores propõem. Porque não é a nota do aluno. Parte-se de um teste diagnóstico feito externamente e o que pesa, de facto, para a avaliação da escola no seu todo e também de pessoas é, de facto, os ganhos de aprendizagem. Ou seja, não está cingido claramente à nota que está na pauta. E o que não está, e o que era importante hoje também nós percebermos é qual é o grau de ponderação que isto vai ter na avaliação final. Porque é isso que eu penso também que é importante para simplificar e para tranquilizar as pessoas que a senhora ministra diga. Porque, repare, e também é importante percebermos como é que é suposto que os avaliadores internos, os coordenadores, vejam que vão ser também avaliados pelas notas que dão, a carga de trabalho que lhes está destinada com horas e horas e horas, horas que, fazendo as contas, dão mais do que uma disciplina letiva por ano, em que eles vão estar empenhados neste processo de avaliação, e de que forma é que, de facto, podemos, com essa medida, estarmos a potenciar o desempenho de cada um desses professores. E por agora ficavam por aqui.
A senhora Ministra tem novamente 7 minutos. Não, 3 minutos. Desculpe.
7 era muito.
Não, 3 minutos.
Na medida em que temos apenas 3 minutos para responder, eu vou tentar ser o mais preciso possível. Dividindo a minha intervenção em duas partes, relativamente às questões operacionais e outra relativamente à concepção do modelo. Relativamente às questões procedimentais e operacionais, há aqui uma única questão, o senhor deputado fala de muitas trapalhadas, houve uma única questão, que foi a da publicação das recomendações do Conselho Científico. É uma única questão. E essa única questão, não era obrigatória. As recomendações do Conselho Científico não eram obrigatórias. Tratava-se de recomendações para ajudar as escolas no seu trabalho de produção dos registros, dos instrumentos de registro e instrumentos de medida que são responsabilidade da escola nos termos do decreto regulamentar. E, portanto, é apenas disso que se trata. E, tendo havido, de facto, porque o procedimento legislativo, há imponderáveis no procedimento legislativo, que não são todos controláveis, e tendo havido, de facto, um desfazamento na publicação dos dois decretos regulamentares, e não tendo sido possível a constituição do Conselho Científico antes, entendemos, porque, embora não fosse obrigatório, que as escolas estavam à espera dessas recomendações para as ajudar, que a Presidente do Conselho Científico, que tem vindo a trabalhar em consulta com muitos parceiros, pudesse emitir essas recomendações. Portanto, as várias atrapalhadas resumem-se a isto. Segunda questão, relativamente ao conteúdo. Eu acho notável, porque é muito difícil esclarecer quem não quer ser esclarecido. Porque dizer que o que conta nos resultados são as notas que os professores dão em termos absolutos é não ler o decreto regulamentar e é não ler as fichas. Só não lendo voluntariamente é que se consegue chegar a essa conclusão. Porque o que fala tanto o decreto regulamentar como as fichas, primeiro, é de progresso. Progresso dos resultados, o que significa que não é já a nota dada, é a evolução da nota. Segundo, é a comparação da evolução dessa nota com... Não, estou zangado, Sr. Deputado, porque Quando se diz que se quer uma avaliação séria e uma discussão séria sobre estas matérias, convém ter os factos, convém ter os factos certos. E tentar introduzir, tentar descredibilizar a avaliação pelos resultados é, não, quem está a fazer são os senhores deputados não lendo aquilo que está. Portanto, aquilo que conta é a evolução dos resultados no contexto da escola e da turma. E, portanto, a avaliação na disciplina é ponderada pelos resultados da turma, a avaliação na turma é ponderada pelos resultados da disciplina. E, portanto, se quer mais contextualização, não é possível.
A senhora secretária de Estado tem a palavra... Senhor deputado, eu peço silêncio. Tem a palavra o senhor deputado do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra, senhor secretário de Estado, muito obrigado por terem vindo. Já agora eu agradeço também ao Bloco de Esquerda ter utilizado as suas possibilidades de agendamento protestativo com a intenção de trazer ruído. Senhora Presidente, com a intenção de trazer ruído ao sistema, o Bloco de Esquerda permitiu que o Governo, através do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, dessem estas informações concretas que não são matéria de opinião, são matéria de facto, porque se podem encontrar escritas em vários sítios. Toda a gente diz, e já foi repetido por várias pessoas, que é a favor da avaliação. Toda a gente acha, como acontece em todos os setores, que a avaliação do trabalhador, seja ele qual for, é feita com base na qualidade do seu trabalho, daquilo que ele produz. Eu não vejo que outro tipo de produção de trabalho de um professor seja que não o resultado dos seus alunos. Está claro e é evidente que se trata de um parâmetro, apenas entre um conjunto de vários parâmetros, mas é fundamental que, sendo devidamente ponderado, isso é, está escrito e já foi explicado, sendo devidamente ponderado esse fator, ele tem que ser considerado e tem que ter o seu peso próprio na avaliação do professor. Eu sou professor universitário e todos os professores universitários sabem que a avaliação, uma das peças, ou talvez a única peça mais objetiva da avaliação de um professor, que é a prova de agregação, é feita com base numa aula artificial, feita perante um júri que não tem nada de pedagógico, que é uma conferência. É este o tipo de avaliação que o Bloco de Esquerda, e já agora todos os outros que estão contra este processo, querem para a avaliação dos professores. Se o objetivo é atacar o Governo, pois, muito bem, o Governo tem dado um conjunto de medidas em matéria de educação que, de facto, incomodam interesses que estão estabelecidos, incomodam todos aqueles que acham que as coisas deviam ter sido feitas, mas quando estiveram no poder não fizeram. O Sr. Deputado do PSD salientou com muita veemência que não ouvi ninguém ser contra a avaliação, mas nenhum governo, dirigido pelo PSD, avançou com isto. Porquê? Porque é difícil. O Bloco de Esquerda também vem agora com esta história toda, de chamar incompetentes a toda a gente. Então, vamos pôr no terreno, venha o Bloco de Esquerda apresentar a ficha ideal, que acha que, se Deus nos livre tal, mas que se um dia chegasse ao Governo, iria fazer corretamente a avaliação dos professores com toda a justiça. Isso é que sim, é que é preciso ter em conta. Quando nós avançamos para uma medida destas, avançamos para um conjunto, ou com um conjunto de medidas, que tem a ver à reforma global do sistema educativo, que passa por todas aquelas medidas que todas as vezes que saem são atacadas, e falamos nas aulas de substituição, falamos de um conjunto de medidas que o Governo tem tomado, que provocaram manifestações terríveis na rua, mas que neste momento estão no terreno e estão a funcionar corretamente. Esta medida da avaliação tem que ser vista no conjunto de todas as outras medidas. Não é uma medida avulsa, não é um remédio que é lançado no sentido de dar uma resposta àquelas dores de cabeça que o Bloco de Esquerda vai ouvindo por um caminho enquanto circula de um lugar para o outro. Trata-se de uma reforma sistemática que considera todos os aspectos que são relevantes para a reforma do sistema. Neste sentido, nós não só apoiamos, é evidente, achamos que provavelmente há aspectos concretos que poderão ser corrigidos, eventualmente medidas operacionais que terão que ser tomadas, mas no essencial, por aquilo que já foi dito pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado e por aquilo que nós próprios vemos quando vamos pelas escolas e falamos pelos professores, no essencial o passo que foi dado é um passo positivo. Vamos esperar que as pessoas de uma vez entendam que é necessário não darmos as mãos, porque isto é muito difícil dar as mãos a quem não quer dar as mãos, mas está a altura de nos sentarmos e tentarmos perceber que é preciso avançar com este tipo de medidas, que no essencial estas medidas estão corretas, que eventualmente alguns aspectos pontuais poderão ser corrigidos, e está a ser feito e já foi feito em algumas situações, mas que no essencial o que estamos é perante um tema, um assunto nacional, uma necessidade nacional que tem que ser posta no terreno e que está a ser corretamente. Depois, provavelmente, na segunda fase desta audição são levantados mais alguns aspectos para outros deputados do Partido Socialista, mas de facto gostaria que nesta fase ficasse bem claro que nós não só apoiamos esta medida, como achamos que, de facto, é útil que ela seja discutida e que o Bloco de Esquerda apresente os seus fantasmas todos de uma vez cá para fora para que eles sejam erradicados definitivamente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Governo tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mais uma vez. De facto, há aqui uma questão que o Sr. Deputado referiu e que acho que é importante. Nós ouvimos dizer de toda a gente que é a favor de uma avaliação, que a avaliação anterior não servia, que a avaliação anterior era um simulacro de avaliação, que a forma como foi concretizada impedia completamente a diferenciação do desempenho dos professores, mas a verdade é que só há um modelo de avaliação. Neste momento só há um modelo de avaliação, que foi o modelo que o Governo apresentou. Não há rigorosamente mais modelo nenhum, de nenhum parceiro, nem de nenhum partido da oposição. Há um único modelo de avaliação, foi o modelo apresentado pelo Governo. E, portanto, é esse o único modelo. Não há nenhuma alternativa. Não é apresentada nenhuma alternativa. Em segundo lugar, há a questão, mais uma vez, dos procedimentos e queria completar o esclarecimento que foi dado. O Estatuto da Carreira Docente, as alterações foram publicadas o ano passado, em janeiro. Previam um conjunto de instrumentos de regulamentação. Durante o ano de 2007, para efeitos da negociação dos instrumentos de regulamentação, o Ministério da Educação teve 107 reuniões com as associações sindicais. 107 reuniões. E, naturalmente, que os processos de negociação avançam uns mais rapidamente do que outros e criam desfasamentos nos processos do procedimento legislativo. Primeira questão. Segunda questão, mais uma vez, relativamente aos resultados escolares. Há aqui uma permanente desconfiança dos professores, em primeiro lugar. Há aqui, da parte daqueles que criticam a consideração dos resultados, a ideia de que os professores vão, isoladamente, falsear os seus resultados. Para se protegerem, para se promoverem, vão falsear os seus resultados. Em segundo lugar, há a presunção de que não existem escolas, que as classificações são dadas pelos professores individualmente e que é uma responsabilidade individual do professor, se tem mais nenhuma responsabilidade da escola, que não há conselhos de turma, que não há conselhos pedagógicos, que não há conselhos de turma, que não há conselhos pedagógicos e portanto, aos senhores deputados, são todos avaliados. Como a questão é relativamente a médias e evoluções médias, então também não produz efeito. Também não produz efeito. O efeito de extinção perde-se se todos se reportarem dessa maneira. Portanto, não faz nenhum sentido essa crítica. É uma desconfiança colocada sobre a deontologia e a ética profissional dos professores e das escolas que é absolutamente inaceitável.
Estado, tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, que tem também 7 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e agradecer a vinda pronta a esta comissão. E começava por fazer duas ou três considerações e depois passava à fase das perguntas. E a primeira consideração é para lamentar que no meio de tão evidente e tanta perturbação, de tanta atrapalhada que nomeadamente tem caracterizado a atuação do Ministério da Educação nos últimos tempos e em especial na matéria da avaliação de desempenho, venha a Sra. Ministra e em especial o Sr. Secretário de Estado aqui dizer que não, que está tudo bem, que apenas houve uma pequenina falha. Eu devo dizer, começo por dizer, que a primeira falha que o Governo tem, e sem querer estar com grandes ironias, mas é revelar uma enormíssima falta de capacidade de autoavaliação de desempenho. Porque senão teria que reconhecer que tem havido sucessivas atrapalhadas em tudo aquilo que o Governo tenta propor ao país. Foi o Estatuto do Aluno, e agora já se vê que vai mudar na questão deste anteprojeto da autonomia e de gestão das escolas. Vemos o que se passa na avaliação de desempenho, o ensino especial segue a mesma regra, o próprio ensino artístico também, e por isso, de facto, o Governo tem revelado sucessivamente esta capacidade de entrar, fazer entradas de leão e depois ter saídas de sendeiro no meio de grande confusão. E de facto isto é inadmissível, cria realmente um clima até adverso nas escolas, a captar e aceitar a própria mudança e a própria evolução. E sobre isto eu gostava que a Sra. Ministra se pronunciasse. Porque é evidente que qualquer mudança existe também um clima favorável à própria evolução. E aquilo que o Governo tem conseguido fazer é criar, de facto, um anticlima para a evolução e para a mudança. Quanto à avaliação de desempenho em concreto, sobre a qual também me queria referir, nós somos absolutamente favoráveis à avaliação de desempenho. Mas seguindo aquilo que a Sra. Ministra disse, que é de que não há modelos perfeitos, permitir-me-á dizer quais são os defeitos deste regime, com vista a melhorá-lo. E daí não se pode inferir que nós estamos contra a avaliação de desempenho. E, portanto, será dentro deste clima de procura das falhas do sistema, que aliás são reconhecidas pelo próprio Ministério, que nós faremos os nossos reparos sobre esta matéria. E farei apenas um último considerando sobre isto. É que o Governo parece que encontrou aqui a chamada tenaz do sucesso. Com o Estatuto do Aluno, acaba com as faltas e acaba estatisticamente com o abandono escolar. Com a avaliação de desempenho dos professores, faz com que as notas condicionem a própria avaliação de desempenho dos professores e com isto consegue o sucesso escolar. Ou seja, cada vez melhor estatística para cada vez menos qualidade. E o Governo sabe isto. Melhora-se a forma, mas destrói-se completamente a substância. Bom, e é em busca da melhoria da substância que nós queremos fazer um conjunto de propostas e reparos também, e gostava de apresentar e colocar à consideração da Sra. Ministra. A primeira é, e isto é da responsabilidade estrita do Governo, em que estado está o famoso Conselho Científico para a Avaliação dos Professores. Está a funcionar? Não está a funcionar? Está regularmente composto? Não está regularmente composto? Isto não tem nada a ver com a oposição, nem com críticas. É uma responsabilidade exclusiva do Governo que valia a pena saber em que estado está. A segunda é o que vai fazer o Governo em face da admissão das providências cautelares, que aliás são de conhecimento público. Em face disso, o que pretende fazer o Governo? Em concreto. o que vai fazer o Governo relativamente a estas matérias. Depois, relativamente ainda à avaliação de desempenho, gostava de lhe colocar algumas perguntas em concreto. Face à organização dos professores e das escolas em departamentos, podemos ser colocados perante a seguinte situação. Um professor de educação visual a ter que fazer a avaliação de um professor de ensino especial. O que lhe parece? Acha correto? O que é que a Sra. Ministra tem a dizer sobre isto? Um departamento com 35 professores tem que fazer, e aliás, fazendo apelo a este texto que está aqui, que vem no site do Ministério da Educação, que ninguém sabe muito bem de quem é, mas que já agora também perguntava de quem é a autoria, porque aqui diz que o Ministério da Educação decidiu atribuir às escolas a responsabilidade pela fixação dos prazos do decreto regulamentar, o que é uma coisa notável. Portanto, temos um decreto regulamentar que estipula prazos, e depois vem o Ministério da Educação dizer, bom, afinal os prazos que nós próprios num decreto regulamentar definimos, mas, afinal, sobre isso, são as escolas que decidem. Portanto, isto até não teve atrapalhada nenhuma, está tudo limpinho e escorreito. Mas agora gostava de lhe perguntar, ao Sr. Ministra, é o seguinte, é que o Ministério da Educação não decide nada. O Ministério da Educação é um serviço. Quem decide são os órgãos. Ou seja, ou foi a Sra. Ministra, ou foi o Sr. Secretário de Estado, ou foi algum dos diretores-gerais. Agora, já agora gostava de saber, porque isto do Ministério da Educação não decide nada, é um serviço, não tem competências. Portanto, tem que ser os órgãos. Isso é que eu gostava de saber exatamente quem é que tomou esta decisão e já agora, se ela é legal, porque isto altera um decreto regulamentar, não é? Como é que isto é possível? Mas, bom, mas voltando à questão, um departamento que tenha 35 professores tem que fazer, ainda nos termos desta decisão que aqui está, até ao fim do próximo ano letivo, isto é, em menos de um ano e meio, o professor coordenador tem que fazer observar cinco aulas a cada um dos professores. Tem que fazer duas reuniões. Ora, isto dá mais ou menos o seguinte, 245 aulas / reuniões que este professor tem que fazer no espaço de ano e meio. Apesar de ter que manter também a sua responsabilidade de dar aulas e de avaliar os seus alunos. E, portanto, gostava que nos explicassem como é que isto vai ser possível. E não é possível a delegação, porque ainda não há o despacho que permita a delegação, pelo menos que seja conhecido. Depois, quanto ao facto das notas dadas aos alunos, é realmente um elemento a ponderar. Agora, os argumentos que a Sra. Ministra aqui deu, de facto, são a melhor defesa para a necessidade de haver avaliação externa por via de exames, como, aliás, o CDS defende há muitos anos. O que nós gostávamos de saber é porque é que a Sra. Ministra o diz, mas não o põe em prática. Porque é que, realmente, parece que uns anos depois, o Partido Socialista vem estar de acordo, mais uma vez, com o CDS na necessidade de haver exames. E, por isso, o que é que o Governo pretende fazer sobre isto? Mas também a verdade é que as notas têm um peso excessivo na avaliação. Representam variadíssimos critérios naquelas fichas, naqueles vários itens, vários estão diretamente relacionados. Mas há aqui uma coisa que é cruel, Sra. Ministra. É que não são só as notas. É a correspondência entre a nota e o resultado esperado do aluno, e a nota esperada. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, será que o professor cuja nota, cuja classificação que confere ao aluno no final do ano, não coincide com a nota esperada que previa para o aluno, vai ser penalizado por isso? Parece-lhe isto razoável, mas é o que consta do decreto regulamentar e é o que consta do Estatuto da Carreira Docente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, o Sr. Secretário está a 3 minutos.
Eu dou só uma resposta breve ao Sr. Deputado, depois o Sr. Secretário de Estado continua a resposta, apenas para enfim, fazer aqui uma observação sobre este qualificativo do Trapalhadas. Trapalhadas deve ter sido um qualificativo que ficou na memória dos senhores deputados depois do processo da trapalhada efetiva que foi o concurso de professores no tempo em que os senhores estavam no governo. Ficou-lhes isso. Porque agora aplicam o mesmo qualificativo a processos negociais. É absolutamente espantoso para mim que o senhor deputado, perante o facto de o governo ter acolhido quando estava em discussão pública uma proposta de decreto-lei, este da gestão e administração escolar, acolhemos aquilo que foi o resultado da consulta pública, aquilo que foram os pareceres do Conselho das Escolas. E porque o Governo negocia e acolhe aquilo que são os pareceres de outros parceiros, sem que isso comprometa os princípios. Para o Sr. Deputado, isso é uma atrapalhada, é um recuo. E, portanto, eu acho que ficou na memória dos Srs. Deputados as atrapalhadas que efetivamente ocorreram no seu tempo e agora aplicam, a propósito de tudo e nada, esse mesmo conceito. O Sr. Deputado responde às questões relacionadas com... Sr. Secretário de Estado, desculpe, o que é que eu disse?
Bom, relativamente às questões que o Sr. Deputado colocou, o Conselho Científico da Avaliação dos Professores, como sabe, Sr. Deputado, o decreto regulamentar foi publicado há 15 dias. Há 15 dias. E, portanto, aquilo que, dando um prazo de 60 dias para a constituição do Conselho Científico. Neste momento, as recomendações necessárias, as recomendações que são necessárias que o Conselho Científico produza, são necessárias para o momento da expressão das classificações e das ponderações. De qualquer forma, a muito curto prazo, muito antes do prazo que está previsto no decreto regulamentar, o Conselho estará constituído. Segunda questão, as providências cautelares. As providências cautelares colocaram em causa despachos que não são, neste momento, já necessários para que o procedimento avance. Porque o procedimento avança de acordo e nos termos com o decreto regulamentar. As recomendações não eram obrigatórias, portanto o facto de elas não existirem, e ainda que o Tribunal se entenda que a Presidente do Conselho Científico não podia dar as recomendações em nome do Conselho, isso não altera o processo de avaliação, não suspende o processo de avaliação, que continua, porque continua na base do decreto regulamentar e não na base desses despachos. Terceira questão. A delegação de competências. O Ministério da Educação reconhece que as escolas têm dificuldades operacionais para pôr o modelo em prática. Não temos nenhuma dúvida acerca disso. E que as escolas estão em estados diferentes de preparação relativamente a essa matéria. Há algumas que já fizeram tudo aquilo que tinham de fazer. Mas há outras que não estão nessas condições. E, portanto, temos estado em negociações e em acompanhamento com o Conselho de Escolas. Já tivemos duas reuniões para esse efeito, no sentido de criar as condições para resolver essas dificuldades operacionais. E o despacho de delegação de competências já podia ter sido publicado. Entendemos, porém, que devíamos, mais uma vez, consultar e dialogar com o Conselho de Escolas. E será publicado em função de dar às escolas essas condições. Essa situação que o Sr. Deputado diz, nunca se verificará. Porque todos os professores titulares que existam nas escolas podem ser mobilizados para essa avaliação. Todos os professores titulares. Como sabe, existem 30 mil professores titulares no país. E nos casos em que os professores titulares não sejam suficientes, as escolas poderão designar professores titulares em comissão de serviço para assegurar que essa avaliação é feita com condições e com números razoáveis.
Deputado, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que vão dividir a intervenção, tanto quanto percebi, 4, 3 minutos, senhores dois deputados.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, e queria começar por registar aqui aquelas que são para nós as duas notas essenciais relativamente a esta questão da avaliação. E a primeira, Sra. Ministra, que não é a nota essencial, mas é uma nota importante, é a da incompetência desta equipa ministerial. No entanto, Sra. Ministra, a segunda nota, que para nós é essencial, é que não é a incompetência do Ministério que esconde... Que consegue esconder que este regime de avaliação foi feito para perseguir os docentes portugueses. E esta é a nota essencial, Sr. Ministro. E, de facto, não se tratam de atrapalhadas. Não se tratam de atrapalhadas. Porque acontecem atrapalhadas quando as pessoas sabem o que querem fazer, mas se atrapalham na sua execução. Mas, neste caso, não são atrapalhadas. Porque este processo da avaliação tem sido aquilo que tem sido, porque foi feito para mover a guerra aos professores, porque foi feito para desestabilizar a vida das escolas e os resultados estão à vista. Senhora Ministra, já que ouvimos hoje, aliás, nas palavras do Sr. Secretário de Estado, que parece ser da responsabilidade da oposição governar pelo governo. É da responsabilidade da oposição apresentar propostas para governar com o estatuto da carreira docente do governo. Ora, nós... E sobretudo nós que requeremos a apreciação parlamentar deste Estatuto da Carreira Docente, que apresentámos 70 propostas de alteração porque este Estatuto da Carreira Docente é um desastre para a escola pública, não somos nós que vamos governar com os vossos instrumentos, de certeza absoluta. Agora, há para nós uma ideia muito clara, Sr. Ministro, é que já na altura da discussão do Estatuto da Carreira Docente, ficou para nós claro, e referimo-lo, que os resultados dos alunos, o abandono escolar, não são bons critérios de avaliação dos docentes. Tal como não são, tal como não é a boa solução, impedir a progressão na carreira dos docentes, mesmo que eles tenham uma avaliação positiva. Mas foram essas soluções que o Governo entendeu aplicar e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu manter no Estatuto da Carreira Docente. E, portanto, muitos dos problemas que estamos hoje aqui a discutir no âmbito da avaliação não são problemas novos. Eles já resultam do Estatuto da Carreira Docente, porque essa é a peça essencial com que o Governo vai movendo esta guerra contra os professores. Agora, Sra. Ministra, relativamente à incompetência desta equipa ministerial, porque é disso que estamos a falar, eu vou-me permitir ler apenas um parágrafo de um documento que está no site do Ministério da Educação, sem estar assinado nem ter timbre do Ministério da Educação, mas que tem como título a avaliação do desempenho docente e alteração de prazos. E há um parágrafo que diz o seguinte: o Ministério da Educação reconhece o empenho da parte das escolas no trabalho de preparação do novo regime de avaliação do desempenho do pessoal docente, assim como as dificuldades que se têm feito sentir quanto às condições para a sua aplicação, nomeadamente o cumprimento dos prazos estabelecidos por decreto regulamentar número 2 de 2008, 10 de janeiro. E, portanto, vem este documento, que não está assinado, nem tem timbre do Ministério, vem este documento alterar prazos previstos num decreto regulamentar que dá resposta à necessidade de regulamentação do Estatuto da Carreira Docente. E eu gostava de perceber se a Sra. Ministra tem noção daquilo que isto representa. Porque isto não é com um papel de mercearia que se alteram normas de diplomas legais e de decretos regulamentares. A verdade é que é nisto que o Ministério da Educação persiste. E é por isto que tem sido sucessivamente condenado em tribunal por sucessivamente desrespeitar a lei. Agora, este desrespeito da lei, Sra. Ministra, só acontece porque não há uma perspectiva de respeito para a escola pública, de respeito pelos professores, que a lei tantas vezes exige. E é aí que ela é desrespeitada. Como foi, por exemplo, em relação ao pagamento das aulas de substituição, como continua a ser em tantos outros casos. E, portanto, Sra. Ministra, para terminar, porque vou passar a palavra aqui ao meu camarada Miguel Tiago, queria apenas deixar a seguinte conclusão. O PCP já apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução com vista à suspensão deste processo de avaliação antes que mais prejuízos possam ser causados ao funcionamento das nossas escolas e antes que mais problemas possam surgir para o bom desempenho dos nossos docentes, criando novos obstáculos ao bom desempenho dos nossos docentes. E, portanto, esperamos que o Partido Socialista reconheça que este tem sido um processo marcado pela incompetência do Ministério e por uma atitude que não é aceitável em relação aos professores e às escolas públicas.
Obrigado, Senhor Presidente. Vou aproveitar também para saudar os membros do Governo. Senhora Ministra, vou tentar ser o mais breve possível para colocar apenas algumas questões, nomeadamente sobre a chamada reforma do ensino artístico. Mas não só sobre a reforma do ensino artístico, sobre o ensino artístico em geral. Vimos há bem pouco tempo no plenário da Assembleia da República o Sr. Deputado Fagundes Duarte dizer que o supletivo representava uma pequena minoria dos estudantes do ensino artístico, quando são os próprios dados que o Ministério se mune para fazer as suas propostas, que apontam para 93% dos estudantes do ensino artístico em regime supletivo. Disse que era uma pequena minoria. E, portanto, julgo que devemos partir deste pressuposto, e estou a referir-me claramente a um documento da Associação da Agência Nacional para a Qualificação, que refere que 93% dos estudantes estão em supletivo. Sobre o grupo de trabalho, Sra. Ministra, gostava de lhe perguntar porque é que no dia 11 de janeiro tem uma reunião com o grupo de trabalho, no dia 15 de janeiro apresenta conclusões, e gostava de lhe perguntar o seguinte: em que é que se basearam essas conclusões, tendo em conta que o grupo de trabalho não produziu nenhumas conclusões? O grupo de trabalho não produziu nenhumas conclusões, não? Temos inclusivamente nota de que o próprio coordenador do grupo de trabalho se demite da qualidade de coordenador porque julga que houve dinâmicas é a palavra utilizada, que ultrapassaram aquele grupo de trabalho. E, portanto, o que é que justificou, 4 dias depois, a Ministra fazer a apresentação de conclusões que não foram apresentadas? Houve, durante os primeiros momentos desta chamada reforma, a Sra. Ministra colocou a hipótese de iniciação e a generalização do ensino artístico ser feita com recurso às atividades de enriquecimento curricular. Julgamos, aliás, parece que essa hipótese foi posta de parte. No entanto, levanta-se a questão: como será então feita a generalização? Haverá uma aposta na dinamização e no alargamento da rede das escolas públicas, ou há outra solução que a Ministra ainda não anunciou, tendo em conta que pouco poderemos agora, nesta fase, ligar a algum estudo do grupo de trabalho, porque o que conta agora são as palavras da Sra. Ministra da Educação. Uma última pergunta, Sra. Ministra. Esta Assembleia da República aprovou por unanimidade, julgo que no decorrer do ano de 2006, um projeto de resolução do PCP que apontava para a integração nos quadros dos professores contratados das técnicas especiais. Esse diploma continua até hoje por fazer cumprir. Essa recomendação da Assembleia da República continua até hoje por fazer cumprir. E é curioso verificar que o primeiro documento produzido pelo grupo de trabalho que a Sra. Ministra da Educação tem vindo a ignorar aponta exatamente como a questão crítica do ensino profissional, a profissionalização e a contratação dos professores. E é curioso que o primeiro documento produzido desapareça, não haja conclusões e a Sra. Ministra venha provocar este clima de instabilidade também no ensino artístico, numa clara afronta àquilo que são as suas capacidades enquanto escola pública.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Se calhar aproveito a oportunidade para responder sobre o artístico, uma vez que sobre a avaliação já se falou, talvez possamos ainda regressar ao tema, e portanto fica claro que o Partido Comunista não governa com os instrumentos deste governo, também fica claro que este governo cumpre o seu próprio programa, não do Partido Comunista Português, e portanto eu acho que estamos de acordo, tranquilos, sobre a necessidade de prosseguir com a avaliação de professores, que é importante para distinguir, para diferenciar e distinguir os melhores professores. E é desse ponto de vista que a avaliação deve ser encarada, deve ser desdramatizado toda este empolamento em relação às questões da avaliação, reduzida à sua própria dimensão, que é um mero instrumento de gestão para permitir às escolas gerir melhor os seus recursos humanos, neste caso docentes. O que eu gostava de dizer sobre o ensino artístico? É um pouco inadequado estar-se a falar de reforma do ensino artístico quando de facto não há, ela não se está consubstanciada em documento nenhum. O que houve foi, há mais de um ano, um pedido de um estudo de diagnóstico da situação que apresenta recomendações. E há várias recomendações que são feitas, umas respeitantes à situação dos professores, há outras... Eu posso ir embora, se o deputado não quiser ouvir... Portanto, várias recomendações, algumas respeitam à situação do pessoal docente das escolas públicas, outras recomendações respeitam à relação do Ministério da Educação com as escolas privadas, outras respeitam ao funcionamento dos serviços do Ministério da Educação, outras respeitam às escolas públicas e ao regime de ofertas formativas que oferecem. Portanto, é um conjunto vasto de recomendações que vem organizada até em grandes áreas de intervenção. Tarefa que, para que aponta este estudo de diagnóstico são inúmeras e não se esgotarão neste mandato, porque é de facto um esforço muito grande que deve ser feito para refundar o ensino artístico, como recomenda o relatório. Perante esta situação, o que foram feitas, eu diria, foram tomadas duas decisões. Uma delas, era até anterior, era pedir às escolas públicas, em relação às quais era identificado o problema mais grave, digamos assim, de eficiência, foi pedido às escolas públicas que apresentassem os seus projetos de reforma, tendo em conta algumas linhas orientadoras até constantes do próprio documento. Outra coisa que foi feita foram tomadas decisões em relação às escolas públicas, aos conservatórios de Porto e Coimbra. Foi tomada a decisão da construção dos edifícios que não existiam. Foi tomada a decisão de que o grupo de trabalho deveria continuar a desenvolver, sobretudo, as dimensões relativas aos aspectos curriculares e programáticos e aos aspectos da regulação das condições de contratação do pessoal docente destas escolas. E o grupo de trabalho continua, e o que o Ministério da Educação entendeu foi que se devia, apesar de tudo, aproveitar a oportunidade de as escolas terem elaborado projetos de refundação entendeu que talvez se pudessem dar orientações. Não sei se os senhores deputados reconhecem que o Ministério da Educação tem essa competência humilde de dar orientações às escolas públicas. Não sei se reconhecem. Porque há quem não reconheça que o Ministério da Educação tem essa competência. Eu considero até que tem o dever de dar orientação às escolas. E foi isso que fizemos. As escolas foram chamadas a uma reunião onde lhes foi solicitado que pensassem e reorganizassem os projetos que tinham apresentados em sede de sessões de trabalho individuais com os serviços do Ministério da Educação, tendo em atenção as seguintes preocupações. Foi de preocupações que falámos nessa orientação que quisemos dar às escolas. Primeira preocupação, a absoluta necessidade de alargamento do ensino artístico especializado. Era absolutamente e é necessário alargar o ensino artístico especializado. Segunda linha de preocupações, o facto de este alargamento estar impedido de acontecer pelo facto de... Eu peço agora um pouco mais de tempo e depois reduzimos na intervenção final. O facto de este alargamento neste subsegmento do sistema de ensino estar limitado, digamos assim, obstaculizado pelo facto de toda a procura de ensino artístico especializado se sustentar no esforço das famílias. Atualmente o sistema que temos, e foi talvez o único subsistema, a única área disciplinar, digamos assim, que não acompanhou todo o crescimento do sistema de ensino em Portugal, e isso ficou evidente quando, ao organizarmos as atividades de enriquecimento curricular, havia professores em número suficiente para todas as áreas de trabalho, desde a educação física ao inglês, não faltavam professores em nenhuma área de atividade, com exceção da música. Foi, para mim, evidente de que o sistema de ensino especializado da música estava bloqueado no seu crescimento, porque se o país quisesse até tomar a decisão de ter formação musical, eu não estou a falar em iniciação, formação musical em todo o ensino básico, estava impedido pelo facto de não ter profissionais da música formados com professores para o fazer. E, portanto, está bloqueado há muito tempo o ensino especializado. Deixem-me falar, eu não estou em diálogo consigo, por favor. E, portanto, aquilo que, perante este bloqueio, a principal fator bloqueador que se identifica é o facto de a procura de ensino especializado da música em Portugal e eventualmente outras artes, mas agora estamos a falar da música, estar inteiramente dependente do esforço das famílias. Optam por ensino especializado as famílias que sabem que ele existe, depois as que podem, e depois, e o poder não é exclusivamente o poder económico, é o poder de disponibilidade organizativa para levar as crianças a esse ensino, digamos assim. Não é um sistema transparente, legível, que permita a qualquer criança no nosso sistema de ensino saber que também dispõe dessa possibilidade de formação, saber quais os recursos e onde é que eles existem para essa possibilidade de formação. Atualmente, a iniciação, passando-se exclusivamente em escolas de ensino artístico especializado, havendo muito poucas, sendo muito pouco significativos, os casos de articulação entre as escolas de ensino artístico especializado com as escolas básicas, o que acontece é que a escola não se oferece às crianças como um espaço onde elas podem perceber que há vias profissionais ou vocacionais associadas ao ensino da música. Só quando um pai ou uma mãe ou um familiar sabe, em primeiro lugar, tem que saber, tem que ter esse recurso cognitivo, em segundo lugar, tem que ter os outros recursos, então faz o esforço, leva a criança à escola de música e inicia um processo que demora muitos anos. E é isto que identificámos, foi isto que dissemos às escolas. Este fechamento das escolas e nenhuma articulação, ou fracas articulações com as escolas públicas, com as escolas privadas, mas sobretudo de ensino básico ou secundário, leva a este impedimento de crescimento. O que é que propusemos? Que para a iniciação estávamos ainda a pensar os moldes da sua expansão, mas era muito importante que houvesse articulação entre as escolas de música e as escolas básicas. Pudesse ser feito um trabalho ampliado, porque já há casos, já existem situações, a própria Escola de Música do Conservatório Nacional tem duas experiências na Amadora e em Loures. Há uma outra experiência nossa em Via Longa. Há no norte do país algumas experiências com as escolas profissionais, em que a Escola de Música faz articulação com a escola básica e arranja um modo que também não é fácil, também é difícil do ponto de vista organizativo, mas pode abranger um número muito maior de crianças de uma forma, eu diria, quase que instantânea, porque as crianças estão nas escolas e é a escola que oferece a oportunidade. A oportunidade não surge no seio da família, surge no seio da escola. Foi isto que foi dito, que as escolas pensassem em modelos de ampliação da iniciação que passassem por levar a iniciação musical às escolas básicas, alargando experiências que já existiam. E isso hoje fica mais fácil, e foi isso que foi dito na reunião dia 15, isso hoje fica mais fácil porque o facto de termos as escolas de primeiro ciclo a funcionar o tempo inteiro e das crianças terem disponibilidade de tempo e de haver recursos financeiros que o Ministério da Educação disponibiliza, é mais fácil viabilizar esses projetos de apoio às escolas básicas, apoio proporcionado por escolas de ensino artístico especializado. Foi dito mais, foi dito que era absolutamente essencial que as escolas adotassem um modelo de funcionamento que está previsto na lei, que é um modelo normal de funcionamento de qualquer escola, como funcionam algumas das nossas escolas, não todas. E que, portanto, fosse pensado um regime de transição em que o modelo formativo predominante nas escolas não fosse o supletivo, mas o integrado. É isso que dá o nome às escolas, é o facto de proporcionarem formações completas. Sabíamos que os conservatórios eram resultado da ação do tempo e de uma certa falta de orientações claras se tinham tomado como predominante a oferta formativa de supletivo. O supletivo é promotor do insucesso, é promotor do abandono. Na prática, estamos a financiar escolas públicas que não formam diplomados, que proporcionam a algumas pessoas o acesso à formação especializada em ensino da música, mas daí não decorre a formação de jovens com diploma, como acontece nas escolas profissionais, como acontece no Conservatório de Braga. E, portanto, foi dito que era necessário encontrar um modelo que permitisse fazer transitar, por forma a que o modelo predominante, foi isto que foi dito, o modelo predominante tinha que ser um modelo integrado ou articulado. É isso, aliás, que a lei prevê. Foi dito mais, foi dito que era necessário terem atenção às expectativas das famílias, justamente pelo que disse no início, dado que o principal esforço é feito pelas famílias. Tudo resumido, aquilo que iniciámos foi um processo de orientação às escolas, visando uma reforma que deverá ser feita. Conseguimos, deduzirá no tempo que tenho no final, deduziremos...
Esta pergunta era com outros...
Deduziremos, peço desculpa, iniciámos esse processo de trabalho com algumas escolas. A pergunta é, estando o Ministério da Educação a investir em novos edifícios, a fazer um esforço de promoção da articulação das escolas, tendo, aliás, já contratos de patrocínio com uma centena de outras escolas privadas, estando disponível para ampliar, o objetivo da reunião dia 15 era o que é possível fazer já a partir do próximo ano letivo. Digam às escolas como é que isso se faz e como querem fazer. A maior parte das escolas estão a trabalhar e a fazer o que é suposto fazer. Entretanto, por terem sido lançados vários equívocos, que era a reforma para acabar com o supletivo. Era o supletivo que acabava para o ano, a iniciação que acabava para o ano. Enfim, um conjunto de equívocos, para não lhe chamar outra coisa, um conjunto de coisas que nunca foram ditas, de orientações que nunca foram dadas às escolas e que baseiam uma contestação que é, na minha opinião, infundada. Em alguns casos, por falta de informação, em outros casos, não quero julgar ninguém nem fazer aqui nenhum processo de intenções, mas penso que temos agora o dever também de fazer a prova daquilo que estamos, do trabalho que estamos a fazer com as escolas que estão a trabalhar, e eu espero que isso seja o suficiente para acalmar as situações, desdramatizar, não há nenhuma intenção de diminuir, não há nenhuma intenção de colocar as pessoas no desemprego, há uma intenção de resolver os problemas que o próprio estudo levantou e ir resolvendo aqueles que é possível resolver desde já. Muito obrigada.
Palavra a Sra. Deputada do PEP. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Bem sei que já foram prestadas aqui diversas informações sobre a questão da avaliação de professores. De qualquer modo, eu não queria deixar de manifestar a posição do Grupo Parlamentar dos Verdes relativamente a esta matéria, manifestando certamente profundas preocupações relativamente àquela que é a proposta concreta do Governo, e não tolero muito bem essa questão de toda a gente é a favor da avaliação de professores, mas depois, quando os modelos são apresentados na prática, toda a gente contesta. Isso faz-me lembrar, num passado governo do Partido Socialista, curiosamente, a questão dos aterros sanitários, porque todos éramos a favor dos equipamentos aterros necessários, eles eram fundamentais ao país. Mas, caramba, quando eles eram propostos para cima de linhas de água e em leitos de cheia e por aí fora, evidentemente que nós não podíamos concordar com aqueles equipamentos em concreto. Bom, o Sr. Deputado, se não se importar, deixava-me ao menos tentar concentrar. Bom, faz-me lembrar esse género de coisas e, de facto, com este modelo em concreto é difícil concordar. Até porque nós não partimos do pressuposto que a Sra. Ministra partiu quando assumiu o seu mandato de Ministra. Lembra, Sra. Ministra, não sei se lembra, se não, mas eu vou recordar, que no início do seu mandato a Sra. Ministra culpabilizou os professores em Portugal pelo insucesso escolar. E, portanto, a Sra. Ministra partiu de um pressuposto e de um princípio completamente errado e, a partir daí, as medidas que foi tomando, e designadamente esta concretamente da avaliação de professores, baseou-se justamente nesse pressuposto errado. E certamente porque o Governo quer apresentar bons números em Bruxelas, bons números de sucesso escolar, números, números e números, não atendendo àquela que é a realidade concreta e àquelas que são as consequências concretas das suas propostas, designadamente em termos do sucesso concreto e efetivo nos estudantes em Portugal, são apresentadas propostas como estas. E, portanto, assumir que a progressão da carreira de um professor é feito também, porque ninguém aqui fala de exclusividade de critérios, os senhores é que se baseiam nisso, porque, enfim, para afastar outro tipo de argumentos. Eu também vi o Sr. Primeiro-Ministro ontem, na entrevista que deu, a dizer que as oposições mentiam, referindo que era o único critério para... Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Mas pronto, às vezes para fugir a outras questões é preciso arranjar, enfim, algum desvirtuar da realidade, como este que foi referido ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro e que o Governo insiste em referir. Bom, e então pondera-se, enfim, para a carreira de um determinado docente a avaliação que ele procede aos seus alunos, sabendo nós, evidentemente, que um esforço de um professor brilhante num contexto socioeconómico profundamente difícil tem resultados radicalmente diferentes do que aqueles que podem ser obtidos na avaliação dos alunos por um professor que nem é tão esforçado quanto aquele que referi primeiro. E, portanto, isto é profundamente preocupante na nossa perspectiva. É evidente e não é escândalo nenhum pensar que um professor pondera nota aos seus alunos em função também daquela que será a sua proporção na carreira. Isto é estranho. Isto é evidente que condiciona. Mas, enfim, o Governo não quer olhar a essa realidade, para além de que não pondera única e exclusivamente naquele ano letivo, pondera também em função dos resultados que aquele professor atribuiu aos alunos nos anos transados. E, portanto, ou temos aqui uma evolução das notas prestadas por aquele professor aos seus alunos, ou se temos regressão, temos penalização na carreira do professor também. Portanto, isto são tudo, de facto, mecanismos preocupantes, demasiado artificiais para aquelas que são as necessidades concretas deste país, e permita-me aqui manifestar a profunda preocupação de que os números que são apresentados a Bruxelas não podem valer mais do que aquelas que são as nossas realidades e as nossas necessidades concretas, e neste caso concreto, a boa formação dos nossos alunos e o profundo respeito pelos nossos professores, que é coisa que este Governo não tem tido, nem parece assumir que tenha. Relativamente ao ensino especializado da música, talvez eu não tenha compreendido bem, mas então pedirei à Sra. Ministra que clarifique um pouco melhor. Evidentemente que as áreas de enriquecimento curricular não têm que tornar incompatível o ensino especializado da música e designadamente o regime supletivo. Ou tem? Uma coisa tem que anular a outra? Não tem. Mas aquilo que eu percebi é que, de alguma forma, o facto de transportarmos essa área concreta e dessas escolas em concreto para as escolas, ao nível da área de enriquecimento curricular, vai necessariamente diminuir a prestação, o Sr. Ministro explicará melhor, mas foi aquilo que eu percebi, a prestação do ensino especializado e designadamente do seu regime supletivo. Porque isso seria extremamente preocupante da nossa perspectiva. E agora, fazendo aqui outra analogia, faz-me lembrar, ao nível dos transportes, a questão da intermodalidade de transportes e das diferentes modalidades. Porque é assim, numa determinada área urbana, enfim, abre um metro para servir a população e os utentes de transportes, mas imediatamente se encerram carreiras nos serviços, enfim, estou-me a lembrar, por exemplo, do Porto, dos transportes coletivos do Porto. Pronto, ou seja, não temos uma maior oferta de e mais diversificada, o que acabamos é por ter uma oferta mais ou menos idêntica à que tínhamos, porque abrem uns e fecham outros. Bom, e aqui estamos numa questão de opções e de possibilidade das famílias também fazerem a opção sobre aquele que pode ser o futuro concreto e a formação concreta de uma determinada criança em particular. E este regime supletivo, se tem sido positivo por opção das famílias também, então ele evidentemente não pode ser anulado naqueles que são os objetivos do Ministério da Educação. Eu gostava também de saber, porque não tenho ouvido, qual tem sido a posição do Ministério da Cultura em relação a esta posição concreta? Será que a Sra. Ministra podia, enfim, isto deve ser articulado entre os membros do Governo? Gostava de saber se a Sra. Ministra me pode transmitir que articulação tem havido e qual tem sido o posicionamento concreto do Ministério da Cultura em relação a esta matéria do ensino especializado da música. Aquilo que nós não podemos aceitar de modo nenhum é que, face à alteração desta realidade concreta do ensino especializado da música, nós possamos promover em Portugal uma elitização deste tipo de ensino, aí sim criando a possibilidade de só ter acesso quem efetivamente pode pagar em função da sua condição socioeconómica. Porque ainda terminou o meu tempo, mas eu quero colocar uma questão à Sra. Ministra de uma forma muito rápida. Nem sequer vou fazer preâmbulo sobre a matéria, porque a Sra. Ministra é bem conhecedora desta realidade. Eu quero saber, o ano letivo iniciou-se em setembro, evidentemente, eu quero saber como é que está a questão da remoção de amianto nas escolas, dado que há inúmeras crianças neste país que estão sujeitas à inalação desta substância altamente cancerígena, e eu quero saber, enfim, havia certamente um plano de remoção deste amianto, se vamos chegar ao final do ano letivo exatamente da mesma forma como o iniciamos. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Sra. Ministra.
Desde já, esta última afirmação, que acho absolutamente inaceitável e irresponsável que a senhora deputada diga que há milhares de crianças sujeitas à inalação desta substância. Acho isto absolutamente irresponsável, porque a menos que tenha contado estas crianças e que me apresente as escolas em que existem estes milhares de crianças a inalar esta substância, acho totalmente irresponsável. Como a senhora deputada sabe, há um programa de modernização das escolas e aquilo que é o compromisso do Ministério da Educação é, à medida que vai fazendo a intervenção, remove estas estruturas e substitui. Sempre que há casos de degradação das estruturas que exigem intervenção urgente, o Ministério da Educação faz essa intervenção urgente, portanto não sei de que é que a senhora deputada está a falar quando faz uma afirmação dessas que é, na minha opinião, bastante alarmista e irresponsável porque não se baseia em casos concretos. Gostava de responder também, já agora de forma precisa, às suas perguntas. Há muita confusão entre o que são as atividades de enriquecimento curricular ou, quase poderíamos dizer, também as atividades de formação musical que existem formalmente no currículo do segundo ciclo, por exemplo, que é o ensino da música no currículo nacional oferecido a todas as crianças do ensino básico, não pode ser confundido com o ensino especializado da música, aprendizagem de um instrumento, etc. São coisas muito diferentes. Aquilo que se está a propor como modelo para uma ampliação mais rápida do acesso de mais crianças à iniciação musical, é que as escolas especializadas da música possam trabalhar por protocolo, com projetos especiais, com escolas básicas para oferecer a um maior número de alunos o acesso à iniciação. E isso já se faz, já fazem muitas escolas, é apenas ampliar esse modelo e estudar melhor como é que ele pode ser financiado. A única articulação que isto pode ter com as atividades de enriquecimento curricular é o facto de a escola de primeiro ciclo hoje funcionar a tempo inteiro, porque há 2 anos não funcionava e, portanto, a partir da 1 da tarde ou das 3 da tarde as crianças não estavam na escola. E o que isso significa é que há disponibilidade nas escolas de primeiro ciclo que antes não havia. E, portanto, é mais fácil desenvolver estes projetos do que era no passado. É a única articulação que se pode fazer entre atividades de enriquecimento curricular e iniciação musical, mais nada. As escolas de primeiro ciclo estão mais disponíveis para o fazer. E eu, sobre a questão que me levanta, qual é a posição do Ministério da Cultura sobre o ensino especializado da música, eu, sinceramente, não sei. Não considero que tenha que... pode ser pertinente, importante, estou disponível para ouvir o Ministério da Cultura como outras pessoas. Agora, eu estranho que a senhora deputada não me pergunte, por exemplo, qual é o parecer do Ministério das Obras Públicas sobre os cursos de técnicos de construção civil, por exemplo, que o Ministério da Educação também faz, ou os cursos de engenharia que as universidades fazem, ou outras articulações que podemos fazer entre os setores e a formação especializada. Porque se é muito importante a articulação entre a formação e o mercado de trabalho, entre a formação vocacional e profissional e o mercado de trabalho, se é muito importante, é também igualmente importante não esquecer que ensino especializado artístico existem várias áreas, até na área das artes visuais, que o Ministério da Educação tem várias escolas públicas e privadas que desenvolvem este ensino e nunca foi requerida uma intervenção do Ministério da Cultura nesta área. Agora, é requerida no caso do ensino artístico da música. Não sei se tem pertinência, não sei se consigo compreender totalmente aquilo que está por detrás dessa exigência. Obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Elisa Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Face às longas horas já de discussão sobre a política educativa, Sra. Ministra, eu ia tentar ser muito sintética nas questões colocadas e pedir-lhe que, com calma e com tranquilidade, me respondesse também objetivamente. E a primeira questão que eu colocaria é esta. Hoje, que a Sra. Ministra está, desde o ano 2005, março de 2005, até fevereiro de 2008, no poder, eu pergunto-lhe se a avaliação que faz da sua produção legislativa lhe permite já, dentro do seu Ministério e do seu Governo, propor uma avaliação da execução de toda a produção legislativa que fez e da sua tradução em termos da melhoria dos dados educativos nas escolas portuguesas. Porque, sendo a Sra. Ministra uma defensora acérrima das práticas de avaliação, naturalmente que também, para além daquilo que vai ser a votação dos portugueses nas próximas eleições, a incomodará saber se a sua produção legislativa, que é, segundo os investigadores, da maior produção legislativa em termos de quantidade desde 25 de abril de 74, com repercussões complicadíssimas nas escolas, porque afetam todas as áreas, eu posso dar só 2 ou 3 exemplos, novo estatuto do aluno, novo estatuto da carreira docente, avaliação de desempenho, ensino especial, alterações profundas na gestão e na administração, reenvio de todas as responsabilidades para as câmaras com efeitos imediatos nas escolas. Portanto, não houve matéria nenhuma que a Sra. Ministra não produzisse legislação nestes 3 anos. O que eu lhe pergunto é se não chegou o momento desta avaliação, para além das escolas que mandou encerrar, para além dos centros educativos que não estão construídos, para além das afirmações políticas feitas já pelo Governo de que a disponibilidade financeira no âmbito do CREN não permite construir os centros educativos para substituir os milhares de escolas que a Sra. Ministra mandou fechar. Portanto, eu gostaria de lhe perguntar, e estou certa que isto é uma coisa que a incomoda, para quando é que está prevista a avaliação, a execução das suas políticas no espaço territorial das escolas portuguesas, fundamentalmente do ensino superior, que é da sua responsabilidade. Uma outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar é se a Sra. Ministra há pouco se distraiu no fórum da TSF ou pensa mesmo aquilo que disse. Porque é perfeitamente assustador. Eu sei que tenho sido confrontada, todos nós lemos coisas sobre educação, que tenho sido confrontada que este Ministério está a recuperar um conjunto de conceitos perigosos mesmo, pouco credíveis, ultrapassadíssimos, retrógrados, conservadores, naquilo que há política educativa diz respeito. Basta olhar e ler atentamente aquilo que é o novo decreto da educação especial. Tudo aquilo que os pedagogos, os investigadores, os homens e as mulheres de educação esqueceram, porque consideraram perigosíssimo para a educação especial, este Ministério recuperou. Portanto, já são visíveis algumas destas matérias. Mas não imaginaria que a Ministra da Educação do meu país pudesse dizer aquilo que a Sra. Ministra disse no fórum da TSF há pouco. A avaliação dos professores, olha que não há nenhum professor universitário, professor do ensino secundário, que ensine isto a algum aluno, seja ele qual for, e muito menos àqueles que têm como vocação a educação. Diz a Sra. Ministra no fórum da TSF que a educação tem como objetivo tem como objetivo fundamental o mérito dos professores. O mérito dos professores. Não é, Sr. Ministro. Toda a gente sabe que não é. A avaliação em qualquer parte do mundo tem como primeiro objetivo, o mais crucial, o mais transversal e o mais importante, é a melhoria do trabalho do ser humano enquanto tal e das instituições onde ele trabalha. Ou seja, o professor é avaliado como primeiro objetivo e o mais importante de todos para que o seu trabalho como docente melhore, para que a escola onde ele está integrado melhore. Mas é exatamente a mesma leitura que o senhor tem do ensino especial. O ensino especial deixou de estar vocacionado para a escola, para que em democracia a escola responda ao aluno que é deficiente ou que tem necessidades educativas especiais, para, numa forma perfeitamente retrógrada, do antes 25 de abril no nosso país e na década de 30, de 40, em alguns países europeus, para que, sobre o aluno deficiente, se diga, pronto, ele é deficiente, coitado, temos que resolver a situação deste deficiente. São leituras inimagináveis e impossíveis num regime democrático. Mas é exatamente, Sra. Ministra, quando a Sra. Ministra diz no fórum da TSF há pouco, bem, tudo isto está certo, este é o caminho. E os sindicatos têm que fazer manifestações, porque eles têm que traduzir a insatisfação dos professores. Então, convenhamos, Sra. Ministra, de que lado é que estamos? Se há insatisfação, só há duas hipóteses. Ou os professores não estão bem da cabeça e insatisfazem-se por coisas que não têm que se insatisfazer, ou a Sra. Ministra reconhece que os sindicatos traduzem a insatisfação, que os professores são seres humanos com condições intelectuais para gerir a sua cidadania e a sua democracia e são gente séria e têm direito à insatisfação e têm razões para estar insatisfeitos, e a Sra. Ministra tem que reconhecer que ajudou à produção da insatisfação. Mas é uma coisa perfeitamente incrível, é que a mesma Ministra e o mesmo Governo que considerou os professores intelectualmente incapazes, vou terminar, intelectualmente incapazes, faltistas, que ganham mais que todos os professores da Europa, seja exatamente a mesma Ministra que agora considera que os professores portugueses são o melhor do mundo e aquilo que eles mais desejam na vida é ser avaliados pelo decreto de lei que a Sra. Ministra naturalmente subscreve por inteiro.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra.
Quando a Sra. Deputada começou a falar, fiquei muito assustada. O que é que aí vinha? O que é que eu teria dito na TSF que era tão grave? Mas, enfim, felizmente é apenas, manifestei o meu ponto de vista, que é diferente do da Sra. Deputada, e mais não foi do que isso, e portanto vou mais descansada daqui. O que é que eu gostava de dizer, aproveito para responder tanto à Sra. Deputada Luísa Mesquita, como aos Srs. Deputados do Partido Comunista Português, como à Sra. Deputada do Partido dos Verdes. Um deputado diz que é uma avaliação para perseguir os professores. Outro deputado diz que é para culpabilizar os professores. E a Sra. Deputada Luísa Mesquita diz que eu persegui e acusei os professores do insucesso escolar. Bom, são visões, são os senhores deputados que dizem isso. É uma visão muito redutora, é uma visão, na minha opinião, muito negativa, dizer que a avaliação se concebe e se operacionaliza para perseguir os professores. Isso já não seria incompetência, como os senhores deputados dizem, isso já seria mesmo uma perversão, não é? Uma maldade das piores. Deve ser o que acontece na avaliação que os professores fazem dos seus alunos, na avaliação a que se sujeitam os professores do ensino superior, na avaliação a que todos os outros profissionais se sujeitam, deve ser por maldade de alguém que os quer perseguir. Não sei porque é que a avaliação de professores tem que ser perseguição e tem que ser para os culpabilizar e os outros, as avaliações dos outros, não preciso que me explique, peço, no seu tempo explicará. e, portanto, sempre a fazer processos de intenções, sempre a acusar a ministra de dizer coisas que não disse, e, portanto, para ficar claro, a avaliação serve, de facto, senhora deputada, para distinguir os melhores professores, porque ao distinguir os melhores professores e reconhecer o mérito dos melhores professores, também estamos a estimular a melhoria do funcionamento das escolas, também estamos a melhorar o funcionamento do sistema educativo. Foi isso que disse para a TSF e é isso que gostava de reafirmar. Não serve para perseguir ninguém, é um mero instrumento de gestão, como é um mero instrumento de gestão em todas as outras organizações, é como tal que deve ser encarado, deve ser simplificado e o principal objetivo é, de facto, esse, identificar os melhores professores, distingui-los, premiá-los. E com isso, acreditemos ou não, nós esperamos, o Governo acredita que com isso estimula as boas práticas e faz com que os melhores professores possam ter um outro espaço no interior da escola. Porque aquilo que acontece atualmente é que não há nenhuma distinção. O atual sistema não permite nenhuma distinção, bom ou mau professor, professor bom ou médio, haja um grande esforço e preocupação com os alunos, haja resultados, melhoria de resultados com o esforço do professor, os professores são tratados todos de forma igual, progridem igualmente, têm o mesmo reconhecimento. E é essa preocupação, é essa a nossa preocupação, é alterar essa situação, não é nem perseguir ninguém, nem penalizar ninguém. Penso que se arranjou aqui um fantasma que é explorado ao limite de que para mim a manifestação mais ridícula é não gosta dos professores. Não há para mim expressão mais ridícula desse fantasma que os senhores inventaram de que se perseguem os professores. Não se perseguem os professores, as pessoas sabem, estão nas escolas a fazer o seu trabalho, que é o mais importante. Muito obrigada.
Tem a palavra para encerrar entre aspas, depois temos os deputados, temos 30 minutos para distribuir pelos senhores deputados. Tem a palavra a senhora deputada do Grupo Parlamentar Requerente, do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Ana Drago, 4 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora Ministra, o Bloco de Esquerda trouxe-lhe aqui o desafio para que fosse possível, durante esta audição, fazer um debate sério sobre a questão da avaliação dos professores. A senhora Ministra entendeu que não era isso que queria fazer. E, portanto, com cada crítica que aqui lhe é apresentada, juntando às críticas dos atores que estão no sistema, a senhora Ministra tem sempre uma resposta, que é faz sempre um processo de intenções. Estão todos contra a avaliação. Todos os partidos da oposição, todas as associações representativas, todos os sindicatos, todas as pessoas que têm falado sobre este sistema, estamos todos contra a avaliação. Não queremos. A senhora Ministra não leva a sério nem responde seriamente a uma única crítica. E aquilo que se trata, senhora Ministra, é de responder a um problema que os senhores criaram, porque foram os senhores que criaram. O senhor Secretário de Estado pode dizer que há imponderáveis naquilo que é a feitura do processo legislativo, com certeza, mas daquilo que se trata é de um processo de incompetência e de absoluto autismo do Ministério da Educação. O Ministério da Educação não soube cumprir as tarefas que ele próprio tinha estabelecido para ele próprio, que eram sua função durante um ano, e não ouviu uma única crítica das pessoas que estão no terreno. E, portanto, às dificuldades e às insuficiências que o sistema educativo já tem, os senhores conseguiram juntar mais burocracia e mais caos. E isto a meio de um ano letivo. Ou seja, enquanto os professores deveriam estar já preocupados com aquilo que é a sua tarefa principal. Os senhores não planearam nada e isto tem um nome, é incompetência, não é outra coisa. E em vez de os senhores voltarem atrás, ouvirem, eu não digo os partidos da oposição, mas ouvirem quem está no terreno, e portanto fazerem um passo atrás e voltarem a discutir tudo isto, perceberem que não é possível as escolas terem este sistema de avaliação sem terem nada planeado, os senhores não, continuam em frente. E isso dá o pior sinal, dá o pior sinal. Bastava ouvir o Sr. Primeiro-Ministro na entrevista de ontem para se perceber exatamente o que é que significa o processo de avaliação de professores. Não é para ser credível, não é para qualificar o sistema, não é sequer para distinguir os bons dos maus profissionais. É para, no final desta legislatura, o Partido Socialista dizer ao país: nós fizemos um processo de avaliação de professores e doeu a muita gente, não resolveu nada, mas fizemos até ao fim.
Ou mais, os senhores dão razão a uma tese que tem sido apresentada desde o princípio, que o Bloco de Esquerda não tinha adotado, mas que agora pode se tornar como verdadeira. Os senhores querem criar uma cota, cotas na avaliação de professores, para reduzir aquilo que é a fatura salarial do Ministério da Educação. E, portanto, a avaliação de professores não é qualificar o sistema, a avaliação de professores é responder ao déficit. E não deveria ser essa a sua tarefa. Isto era o que eu começava por dizer. A senhora Ministra disse aqui que quer alargar a iniciação e a formação musical especializada. Excelente! Eu, pessoalmente, o Bloco de Esquerda está absolutamente a favor. O que sei dos conservatórios é que também nada explica o fim do regime supletivo. A senhora dizer que incentiva o abandono ao insucesso não tem qualquer dado que o prove, pelo contrário. A senhora Ministra fala de certificações no que toca à formação musical especializada. O que se trata é que no regime supletivo os estudantes têm esta formação, mas não querem perder aquilo que é o certificado da escola normal, para multiplicarem as suas oportunidades na vida. É um comportamento absolutamente racional e compreensível. E eu só digo, senhora Ministra, ouça quem sabe, ouça aos artistas, ouça aos professores que defendem a continuação deste regime. E não me vai dizer, com certeza, que todos os artistas em Portugal são absolutamente elitistas e, portanto, querem que a formação musical especializada esteja apenas reservada para eles, os seus filhos e os seus amigos. Isso não é um discurso aceitável. É pura demagogia, senhora Ministra. Terceira questão que gostava de lhe colocar. Educação especial. Senhora Ministra, como sabe, os pais, não vai dizer que também defendem interesses corporativos, estão muitíssimo assustados com a nova legislação que o Ministério da Educação lançou. Aquilo que se percebe é que há alunos que têm necessidades educativas especiais, que têm problemas graves no que toca às suas competências cognitivas, que vão deixar de ter acompanhamento. Mais, o Ministério da Educação acha que pode dar formação a 1.500 professores e que em 50 horas de formação tem professores especializados no âmbito da educação especial. Isto não é sério, Senhora Ministra. É mais um contributo do Ministério da Educação para o combate do déficit? Só pode ser. Quarta questão, estatuto do aluno. As escolas querem saber se as faltas justificadas e injustificadas começam a contar a partir de agora para a prova de recuperação ou devem ser contadas anteriormente à publicação da lei. É mais um esclarecimento que tem que dar às escolas. Quinta questão, a senhora Ministra anunciou que resolveu que agora o Presidente do Conselho Geral das Escolas, na sua proposta do modelo de gestão, já pode ser um professor. É o momento de explicar, termino, é a última pergunta, termino, é o momento de explicar porque é que anteriormente não podia ser um professor e porque é que a partir do dia de ontem já pode ser um professor. É este o esclarecimento que a senhora Ministra tem que dar ao país.
Obrigada, Sr. Deputado, a senhora Ministra.
Para tantas perguntas, é de novo... vamos ver. Educação especial. Os pais, temos procurado fazer um trabalho com as instituições credenciadas e com trabalho feito na área da educação especial. Temos procurado fazer um trabalho com os pais também. Ainda ontem ocorreu uma reunião com as associações de pais nesta área. Estão assustados e, com razão, muitos deles têm más experiências. Aquilo que queremos é ganhar também a confiança dos pais, porque aquilo que estamos a fazer é um esforço para melhorar as condições de apoio às crianças com necessidades especiais no nosso sistema educativo. E para isso contamos com a colaboração, assinámos um protocolo com todas as instituições especializadas nesta área, assinámos um protocolo para fazer as primeiras 50 horas de formação, Sra. Deputada, as primeiras 50 horas, lá iremos, o mundo não acaba nestas primeiras 50 horas de formação. Concordo que é muito importante ganhar a confiança dos pais e nenhuma criança deverá ser mudada da instituição que frequenta, não se deverá proceder a nenhuma alteração da situação concreta de qualquer criança se não estiverem criadas todas as condições para a confiança dos pais. Sobre as questões que me levanta do Estatuto do Aluno, houve uma última questão. Há a alteração introduzida no diploma. Ontem fizemos uma reunião com o Conselho de Escolas em que na agenda estiveram as questões da avaliação, as questões da alteração à proposta do diploma de gestão e administração escolar, estiveram também as questões do Estatuto do Aluno e ainda um outro tema que agora não me consigo recordar, que não tenho aqui a nota, sobre a agenda dessa reunião. E nessa reunião aquilo que tratámos foi justamente de analisar as condições que necessitávamos de criar, as condições que necessitávamos dar às escolas, em termos de tempo, de recursos humanos, condições de formação, para que os diplomas tivessem uma melhor concretização no espaço da escola e foram acordadas várias decisões com o Conselho de Escolas. Sobre a alteração que introduzimos na proposta de diploma, é muito simples. O princípio da criação do Conselho Geral obedecia o princípio que estava subjacente à criação do Conselho Geral era o princípio da necessidade de abertura da escola ao exterior e da promoção de condições de uma participação qualificada dos pais e das autarquias deste exterior, desta comunidade educativa, no espaço da escola. A nossa visão era de que isto devia ser levado tão longe quanto possível, protegendo simultaneamente a escola de eventuais conflitos, como atualmente acontece com a presidência da Assembleia de Escola e a presidência do Conselho Executivo serem protagonizadas por professores, e fizemos a proposta de que fosse um elemento externo à escola a presidir ao Conselho. Não está feito o caminho. As escolas não confiam ainda nessa situação e acham que é uma perda de direitos não poder ter a possibilidade de presidir ao Conselho. Apesar de eu manter a minha opinião pessoal não interessa neste caso, o que interessa é que a concretização deste princípio da abertura da escola ao exterior e de condições para que haja uma participação qualificada de pais e autarquias não seja posta em causa, e não é com esta solução. E aquilo que ontem conversámos até no Conselho de Escolas, porque havia alguns conselhos executivos que concordavam com a posição inicial, é de que é um caminho que é preciso fazer. Eu estou convencida que a próxima revisão deste diploma será à semelhança daquilo que acontece com as universidades, em que o Conselho Geral é obrigatoriamente presidido pelo elemento exterior à escola, concretizando de uma forma mais efetiva esta absoluta necessidade de abrir os espaços educativos à participação de agentes externos. Foi isso o que aconteceu na reunião e a decisão que tomámos.
Ministra, vamos entrar então na parte final do debate. Estão vários senhores deputados inscritos. Espera aí, já. João Paulo Carvalho, já está. Não, as pessoas foram se inscrevendo, foram. Fala no final. Não. A senhora ministra responde na parte final do debate. Portanto, eu vou dar a palavra. Portanto, quantos deputados estão inscritos para dividirmos o tempo? Não sei, pode dizer os nomes. Manuela. Dá menos. Quanto tempo é que está a cada deputado?
José 3, ultrapassa aqui 6 minutos.
Bem, vou dar 3 minutos a cada senhor deputado. Há 10 deputados inscritos, não é? 12 deputados inscritos, portanto, 3 minutos. Tem a palavra o senhor deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Sr. Presidente, é só sobre o governo. Quanto tempo é que dispõe para responder no final, com as acumulações de tempo? Rapidamente, então, porque o tempo agora urge. Eu queria, de facto, agradecer as respostas todas, mas queria dizer ao Sr. Secretário de Estado, de facto, que não adianta dizer que não era necessário, porque eu basta ler o ponto 2 do artigo 6º do vosso decreto regulamentar, que diz: os instrumentos de registro referidos no anterior são elaborados e aprovados pelo Conselho Pedagógico dos Agrupamentos de Escolas ou Escolas Não Agrupadas, tendo em conta as recomendações que forem formuladas pelo Conselho Científico para a avaliação dos professores. Ora, tendo em conta, eu só consigo ter em conta algo quando algo existe. Quando algo não existe, é impossível termos em conta. E por isso penso que o pior que podemos fazer, de facto, é mascarar as nossas insuficiências com inverdades, que é isto que o senhor está a fazer. E quando reduz, de facto, que todo este conjunto de atrapalhados e de incompetências resume-se a isto, a dizer que não era necessário, ao Sr. Secretário de Estado, eu quero só dizer o seguinte: é maior cego é aquele que não quer ver do que aquilo que não vê, Sr. Secretário de Estado. E por mais que lhe doa, esta é que é a verdade. E é por isso que, de facto, ao longo das últimas semanas tem-se assistido a uma grande movimentação de norte a sul do país, e repare que até o próprio Conselho de Escola se pronunciou negativamente relativamente a esta matéria. E por isso eu percebo que o Sr. Secretário de Estado queira, de facto, escudar-se em realidades que não existem, mas a verdade é esta. A verdade é que os senhores, ao longo deste processo, foram incapazes. E porquê? Volto a dizer, tiveram o ano todo 2007, Sr. Secretário de Estado. E a verdade é que não fiquei esclarecido quanto à questão dos fatores externos, Porque o Sr. Estado de Estado acabou por responder pela Sra. Ministra, dizendo que havia um conjunto de grandes fatores externos que impediram que os prazos normais se aplicassem, mas a verdade é que o Sr. Estado de Estado acabou por dizer que houve 67 reuniões com sindicatos. E eu fiquei sem perceber se, mais uma vez, o Governo está-se a querer escudar nos sindicatos também para esconder, digamos, a sua incompetência. E só faltou o Sr. Estado de Estado dizer que a culpa é da Casa da Moeda porque não publica rapidamente os vossos diplomas. É lamentável, de facto, que se escudem nisto. E, sobretudo, volto a dizer que é muito importante do ponto de vista político, porque a Sra. Ministra disse aqui que há muitos fatores externos que impediram que a gente se concretizasse. E eu não ouvi ainda nenhum, a não ser 107 reuniões com os sindicatos, e é lamentável, de facto, que se digam coisas que depois não se comprovem. Por outro lado, também ficamos a perceber que, para a Sra. Ministra, um educador infantil ou um professor do ensino básico e secundário português é a mesma coisa que um professor de Harvard. Porque o que foi invocado aqui foi que isto é o que se faz em Harvard. Ora bem, quer dizer, também ouvi que o Sr. Deputado Fagundes Duarte dizer que é o que se faz nas universidades. Vamos pôr os pés no chão. Vamos pôr os pés no chão. Vamos pôr os pés no chão. Isto é o regime de avaliação de exatamente quem? Educadores de infância, pessoas do primeiro ciclo, ensino básico e secundário. Não é propriamente para Harvard, o Sr. Deputado. Sei que está preocupado. Por isso, dizer-lhe que de facto não se compreende este tipo de paralelismo. Mas embora seja de facto interessante e ambicioso levantar a vitola a Harvard para os nossos educadores de infância e para as pessoas do primeiro ciclo do ensino básico e secundário. Mas no, de facto não era isso que nós estávamos a tratar. Também ficamos a saber que todos os professores titulares estão mobilizados para a avaliação. Todos os professores titulares devem estar mobilizados. Eu acho muito bem. E agora, lamento é que eles não estejam mobilizados nesta altura do ano para fazer aquilo que deviam estar a fazer, que era ensinar. Isso é que era importante. Porque é isso que os seus correspondentes europeus estão a fazer neste ano, nesta altura do ano. Estão muito mobilizados as pessoas em Espanha, França, Inglaterra, por aí fora, em ensinar os alunos. Aqui não, aqui têm que estar mobilizados para interpretar despachos contraditórios, documentos apócrifos que não têm qualquer tipo de assinatura, que revogam o que vem em decretos regulamentares, e têm que estar mobilizados para esse desafio. Uma vez que o tempo está a terminar, eu queria só dizer que era fundamental, de facto, que refletissem nestas atrapalhadas que criaram e, para não inviabilizar o processo de avaliação, que é determinante e fundamental, que adequassem a vossa atuação àquilo que é a realidade das escolas e aquilo que está a ser pedido, que é a nível temporal, para permitir a estabilização e a tal simplificação que a Sra. Ministra tanto fala, mas que não pratica. É que a Sra. Ministra diz sempre que é preciso simplificar, mas e não pratica. Três notas finais, muito rápidas, três considerações sobre a questão do ensino artístico. Eu penso que para nós a resposta que a Sra. Ministra deu à questão do relacionamento ou não, ou de saber a opinião do Sr. Ministro da Cultura, é suficientemente esclarecedora e reveladora da sua insensibilidade para o papel que a cultura tem nas sociedades. E é também claramente reveladora daquilo que o ensino de especialidade da música pode ter na formação de públicos-alvos. Muito rapidamente, só dizer-lhe que o alargamento da oferta não colide com o ensino supletivo. É um erro terminar com esta valência. E uma terceira questão muito concreta. A Sra. Ministra anunciou aqui, peço desculpa, Sr. Presidente, anunciou aqui um conservatório novo no Porto e um conservatório novo em Coimbra. Eu gostava de saber qual é a solução que tem para o que está cá em Lisboa.
Deputado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sra. Presidente, muito obrigado. Antes da intervenção, pedi que fosse possível fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Durante a intervenção que vou fazer a seguir, apelava à Presidente da Comissão que interviesse apenas junto do plenário da Comissão em caso de burburinhos ou barulhos de fundo que prejudiquem os trabalhos e não nos apartes parlamentares, que julgo que enriquecem o nosso trabalho e que são perfeitamente legítimos desde que não prejudiquem o andamento dos trabalhos.
Muito excessivo, Sr. Deputado.
Obviamente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu começaria por registar que, de todas as perguntas que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista colocou à Sra. Ministra da Educação sobre ensino artístico, nenhuma foi respondida objetivamente. Eu vou repetir, sob a forma quase de itens, para que seja fácil de registar. Como tratará este Governo a profissionalização dos docentes do ensino artístico? A Sra. Ministra focou este assunto, disse que era um problema, ignora certamente que é um problema que desde há muito vem sendo levantado, nomeadamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas também pelos próprios professores e pelo conjunto da comunidade do ensino artístico, e, portanto, não é um problema que órfão. É um problema perante o qual há que sacar responsabilidades políticas, mas mais que isso há que intervir. E ficou por responder como tratará este governo a profissionalização dos professores, aliás, problema magno levantado pelo grupo de trabalho nos seus primeiros trabalhos. Quando dará cumprimento à recomendação da Assembleia da República, proposta pelo Partido Comunista Português, mas aprovada por unanimidade nesta Casa, que determina que os professores contratados de técnicas especiais devem ser integrados nos quadros. Não está cumprida, nunca foi aplicada, nem nunca saiu nenhum diploma que corporizasse esse cumprimento. Vai ou não vai haver alargamento da rede das escolas de ensino artístico? Senhor Secretário de Estado, não vale a pena fazer aí esse número, porque nós temos os dados todos e mais de 70% dos professores são contratados. Portanto, é muito claro verificar a realidade. Senhor Secretário de Estado, não vale a pena fazer esse número. Sobre a questão que lhe coloquei da generalização do ensino artístico, a senhora ministra limitou-se a fazer um conjunto de declarações muito bonitas, suficientemente vagas, mas sem nenhum reflexo junto da realidade. Porque se fosse tudo tão belo, certamente não encontraria as resistências que encontra na comunidade educativa do ensino artístico e não teria de impor à força estas reformas, ao contrário do que a senhora ministra dizia, nem sequer foi só Lisboa que saiu à rua na última sexta-feira e que nos presenteou com uma manifestação-concerto à porta da Assembleia da República, que foi um momento recomendável à senhora ministra. E para terminar, Sr. Ministro, tem noção de que o documento que nos referiu, o estudo de avaliação, estudo diagnóstico, não é uma produção do Grupo de Trabalho? Tem a Sra. Ministra noção que esse estudo é inclusivamente anterior à nomeação do Grupo de Trabalho, que o Grupo de Trabalho não tem mais de um ano, ao contrário do que disse a Sra. Ministra? Esse estudo é um estudo de avaliação levado a cabo por uma pessoa. Mais tarde há uma nomeação do seu Ministério, era escusado eu ter que lhe dizer isto, para um Grupo de Trabalho que não produziu absolutamente nada. Portanto, Sra. Ministra, não utilize o estudo para legitimar o desrespeito que teve pelo Grupo de Trabalho e, aliás, pela falta de trabalho do Grupo de Trabalho. E, portanto, é importante que seja concreta no que coloca. Eu, para terminar, vou colocar uma última questão. Foi dito há pouco tempo nesta comissão, numa audiência, que as atividades de enriquecimento curricular não estão a abranger as percentagens de estudantes que o Ministério anuncia. Era importante, e pedi à Sra. Ministra que pudesse fazer chegar a esta comissão, quando tivesse a oportunidade, admitimos que não tenha esses dados consigo, se tiver melhor, qual a taxa de desistências ao longo dos anos letivos em que é possível fazer esse apuramento das atividades de enriquecimento curricular e qual a taxa, obviamente, de inscrições, tendo em conta que não são obrigatórias.
Passado. Sra. Ministra, eu vou falar daqui, falei com o outro Vice-Presidente e vou colocar-lhe uma questão muito concreta e que vem ao encontro da questão que já foi colocada pela Sra. Deputada Luísa Mesquita. Tem a ver exatamente com o Decreto-Lei 3/2008, com o Decreto-Lei que redefine os apoios especiais para os alunos com necessidades educativas especiais. Esse decreto, e eu tive a oportunidade de o ir comparar com o anteprojeto que foi apresentado num governo do PSD, pelo professor David Justino, esse decreto, que saiu agora em 3/2008, excluiu completamente as portarias que eram consagradas, revogou as portarias que eram consagradas no anteprojeto de decreto-lei do PSD, do governo do PSD, do Sr. David Justino, que se prendiam com os colégios de ensino especial. Neste momento, os alunos só se conseguem manter em colégios de ensino especial porque o Sr. Secretário de Estado publicou uma portaria no dia 7 de fevereiro que permite que os alunos que estão, neste momento, integrados num colégio de ensino especial se possam manter, mas única e exclusivamente para estes alunos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que novos alunos que tenham necessidades educativas especiais que não sejam compagináveis com o ensino dentro da escola inclusiva, não podem entrar num colégio de ensino especial. E ao não poder entrar num colégio de ensino especial, seja ele privado ou de ensino cooperativo, o que é que sucede? Os colégios de ensino especial vão fechar as portas. Portanto, o que é que acontece? Os alunos que neste momento estão nas escolas de ensino especial, numa determinada fase, como deixa de haver ingressos, os colégios de ensino especial não podem manter-se porque não têm alunos que possam promover a sua manutenção. Portanto, isto quer dizer, considero que é muito, muito grave e vai originar uma segregação, isso sim, porque estamos a falar de alunos com problemas comportamentais, de alunos autistas, uma série de alunos que não se enquadram em problemas de cegueira, em problemas de surdez, nem em problemas de multideficiência, como estipula a classificação internacional de funcionalidade que o Sr. Secretário de Estado, ou Sr. Ministro, levaram em linha de conta para classificar os doentes. Classificação essa que, como dizia a Sra. Deputada Luísa Mesquita, estou inteiramente de acordo, é uma classificação que levanta muitas dúvidas por especialistas ligados à educação. Portanto, é uma classificação que pode ser adotada no âmbito da saúde, mas que levanta as maiores das dúvidas relativamente a questões da educação. E eu fico realmente muito preocupada e tive a oportunidade de ontem de ir comparar os dois, o anteprojeto do Dr. David Destino e agora este decreto 3/2008, e realmente, quer dizer, foi tudo revogado. As portarias de 97, as duas portarias que permitiam que o ensino especial se mantivesse. E se este despacho, que foi publicado a 7 de fevereiro pelo Sr. Secretário de Estado, não for abrangente, ou não tivermos a certeza que ele vai produzir-se ao longo dos anos seguintes, nós francamente estamos a acabar, a encerrar todos os colégios de ensino especial. Muito obrigada. Luísa Mesquita. Não. João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, voltando à avaliação e esquematizando mais as questões, porque infelizmente não pude ter resposta a elas e ainda não tivemos aqui hoje, e portanto uma resposta mais concreta às questões que vão sendo colocadas, aliás, em relação a algumas às quais até têm fugido, e portanto vou tentar colocar estas questões agora de forma mais esquemática. Senhora Ministra, quem criou na lei o Conselho Científico para a Avaliação dos Professores foi o Ministério da Educação. Quem tinha a responsabilidade de constituir o Conselho Científico era o Ministério da Educação e não o fez num ano. Quem definiu na lei os prazos para o processo de avaliação foi o Ministério da Educação. E quem não permitiu que os processos fossem cumpridos foi o Ministério da Educação. E a isto, Sr. Ministro, chama-se uma coisa, incompetência. Isto é incompetência. E como é que o Ministério da Educação dá resposta a esta incompetência? Comete ilegalidades. Comete ilegalidades. E, portanto, neste ponto, com 4 providências cautelares decididas contra o Ministério, a questão que se impõe, Sr. Ministro, é saber como é que... Desculpe, Sr. Secretário, há quatro decisões sobre providências cautelares de que o Ministério da Educação recorrerá, se quiser. Agora, há 4 decisões e a questão que importa esclarecer, Sr. Ministro, é como é que o Ministério vai responder a estas decisões. Vão ser suspensos os prazos? Vão ser novamente alterados os prazos? Vai ser suspenso o processo de avaliação? Como é que o Ministério da Educação vai dar resposta a esta situação? Ó Sr. Ministro, porque é manifesta a desadequação deste regime que o Ministério criou e da atuação do Ministério em função do regime que criou para garantir a qualidade do funcionamento do nosso sistema educativo. E se a Sra. Ministra não percebe porque é que dizemos que este regime de avaliação e este Estatuto da Carreira Docente são armas de arremesso do Ministério contra os professores, dou-lhe apenas 2 exemplos muito claros, Sra. Ministra. O primeiro... Um professor com avaliação positiva pode não progredir a carreira docente. Para que é que serve a avaliação? Se a avaliação serve para identificar obstáculos, aliás, Sr. Ministro, recomendo-lhe até, uma vez que questionou aqui essa orientação, recomendo-lhe a leitura do nosso projeto de resolução, onde se diz claramente qual é a nossa opinião relativamente à... Eu vou esperar que o Sr. Ministro possa ouvir-me. Já pode. Recomendo à Sra. Ministra a leitura do nosso projeto de resolução sobre aquilo que nós entendemos que deve servir um processo de avaliação para reconhecer, identificar e ultrapassar obstáculos que são colocados à atividade docente, obviamente. E obviamente que entendemos que essa avaliação tem que ser tida em conta, obviamente, para ultrapassar estes obstáculos. O seu Ministério, a Sra. Ministra, a sua equipa ministerial, optou por utilizar o regime de avaliação como um instrumento de obstaculização da progressão na carreira docente. E é por isso que o Estatuto da Carreira Docente prevê que um docente com avaliação positiva possa não progredir a carreira docente. Outro exemplo, Sra. Ministra, um professor pode ser responsabilizado pelo abandono escolar na sua avaliação. Pode ter reflexo na sua avaliação pelo abandono escolar. O Sr. Secretário de Estado está a assinar com a cabeça, recomendável a leitura do artigo 37, número 2, a linha A, do seu Estatuto da Carreira Docente, que prevê que na avaliação seja tido em conta o abandono escolar, que pode ter origem em critérios externos ao trabalho do docente. E é por isso, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro não consegue esconder que este regime legal de avaliação é usado como arma de arremesso pelo Ministério contra os professores e contra a escola pública.
Senhor Deputado, onde a Câmara Pereira?
Bom dia, Sra. Ministra. Para já informar exatamente que o PST, preocupado com este problema do ensino da música especializado, neste momento está no Conservatório, numa delegação, exatamente a estudar a problemática toda, e inclusive anunciando que o Partido do Governo inviabilizou que a Sra. Ministra viesse aqui tratar deste assunto específico da música, do ensino da música especializado. Voltando, portanto, à matéria em causa, temos que a Agência Nacional para a Qualidade implementou um documento em que dá exatamente isto. Os alunos de supletivo são obrigados a ser integrados no regime integrado. As vagas só para o regime integrado, excluída a possibilidade de desfazamento entre o ano do ensino geral e o conservatório. A renovação das matrículas, só quem frequenta a escolaridade obrigatória, portanto o secundário. Os alunos do articulado para o integrado. Diz a Sra. Ministra que é o alargamento do ensino especializado que está em causa. Não, parece-me que isto é segregação pura. De qualquer forma, a Sra. Ministra também anunciou novos conservatórios para Coimbra e Porto. Pergunto, o que é que espera fazer do Conservatório de Lisboa? Informar aqui a Sra. Ministra que, inclusivamente, não se pretende aqui, obviamente, contrariar a Sra. Ministra, pelo contrário, informar a opinião pública que está atónita por esta problemática toda da contaminação do problema macroeconómico à volta da cultura, que não nos parece pertinente. Porquanto, de facto, em 20 anos, o abandono do ensino especializado é enorme, porque nunca se previram, inclusivamente, propinas, nunca foram revistas, a revisão dos estatutos solicitada pelo Conservatório nunca foi avaliada e, obviamente, o Conservatório, hoje em dia, padece desse defeito que desde há 20 anos se tem em relação à cultura deste país. Por isso mesmo pergunta-se o que é que vai acontecer ao regime supletivo. Diz a Sra. Ministra que eu fiquei atónito realmente porque nunca tinha ouvido dizer que o ensino supletivo condicionasse ao insucesso e que não forma. Pois aquilo que eu sei é que o ensino da música é concentração, é maleabilidade do raciocínio que está em causa, através da leitura rítmica e melódica, obviamente uma pauta, para quem sabe qual é a aritmética que uma pauta tem, e maior interatividade entre os alunos da música. E só para informar a Sra. Ministra, tenho aqui uma lista de vários artistas da música, que é exatamente... Só um segundo, então. Ver o problema das salas. Eu não sei como é que se vai implementar o problema da música com metais, com instrumentos, com o canto, aos berros uns aos outros, se não forem, obviamente, com um ensino especializado, individualizado e personalizado. Não prevejo que, obviamente, que o ensino especializado possa ser integrado de uma forma tão, tão banalizada no ensino comum. Tenho dito.
Sra. Luísa Mesquita. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu colocaria agora de uma forma muito telegráfica 8 questões, por isso a Sra. Ministra, tomando nota delas, mesmo que não as responda hoje aqui, nos pode naturalmente premiar com uma resposta de vez em quando a um requerimento que nós possamos formular, porque a Sra. Ministra raramente responde aos requerimentos, como sabe. Uma unidade de surdos no Conselho de Santarém. Estes meninos, os pais destes meninos, estão a ser informados que esta unidade é para encerrar e que os seus filhos, que hoje estão a frequentar a escola integrada no Conselho de Santarém e simultaneamente com este apoio aos surdos, vão ser destacados para Torres Novas, em nome da mobilidade com certeza, Torres Novas, Leiria e Caldas da Rainha. A autarquia compete-lhe pagar a módica quantia mensal de 6 mil euros. Eu queria que a Sra. Ministra dissesse hoje aqui que isto é mentira e que não vai reenviar para a autarquia mais uma pesada verba e não vai impedir que estes meninos sejam meninos de uma escola inclusiva em nome do regime democrático que ainda vigora no nosso país e que no Ministério da Educação vigora cada vez menos. Segunda questão, gestão e administração das escolas. Sra. Ministra, eu gostaria de saber porque é que é tão importante a Sra. Ministra referir aqui que numa reunião à vida conseguiu o Ministério recuar e permitir que agora o responsável máximo do Conselho Geral passe a poder ser um professor. E a Sra. Ministra não referiu aqui que o seu Ministério impediu
que uma outra proposta feita, em termos nacionais, por escolas, por agrupamentos, por sindicatos, por investigadores que aqui a esta casa vieram, permitindo que seja deixada às escolas, em nome da autonomia, que a senhora ministra defende, mas que não pratica, porque a incomoda, que a escola possa decidir se quer um órgão colegial ou se quer um diretor. Eu pergunto-lhe em que é que isso põe em causa o seu Ministério e em que é que isso põe em causa a qualidade da escola pública que nós possuímos. Terceira questão. Diz a senhora ministra uma coisa fabulosa. Nós não tínhamos professores titulares em número suficiente e tivemos que ir à loja dos 300. Mas se nós não tínhamos professores titulares, assim lhe devemos. Porque a senhora ministra cria cotas para professores titulares. E então agora teve que nomear em comissão de serviço professores titulares para responder à avaliação. Ó, senhora ministra, isto deveria ser mais que suficiente para a senhora repensar o seu lugar no cargo. Deveria. Então a senhora ministra vai nomear por comissão de serviço professores titulares porque não tem suficientes. Pergunto lá porque é que não os tem. De quem é a responsabilidade? É do sindicato? É da FENPROF? Naturalmente essa é da senhora ministra. Próxima questão. O documento do Conselho Científico para a Avaliação dos Professores contraria abertamente o primeiro-ministro José Sócrates e contraria a senhora. Eu tirei isto do portal do Ministério da Educação, quero imaginar que não estará contaminado pelos malandros dos sindicatos. E diz assim, princípios gerais e fundamentais para a avaliação, clareza, o que significa que todos os intervenientes no processo deverão ter um entendimento preciso e inequívoco sobre os termos em que a avaliação ocorre. Não existe. É unânime essa leitura. Parte final do documento. Conviria, pois, ter em conta a estabilidade do corpo docente, a continuidade pedagógica, o percurso escolar dos alunos e qualidade das aprendizagens anteriores e os apoios a que a escola pode fornecer. Tudo isto está em causa neste momento que as pessoas não estão a dar aulas. Finalmente, diz também o documento que o instrumento mais importante é a observação das aulas e não aquilo que a senhora ministra quer fazer, que é fazer depender a carreira docente e a sua progressão relativamente à avaliação. E sabe porquê, senhora ministra? Porque a senhora ministra tem que poupar mais uns questões no seu ministério com a carreira docente. E quanto menos permitir que os professores sejam pagos de acordo com a sua qualidade e com a sua progressão, mais questões a senhora ministra no Conselho de Ministros pode dizer ao senhor primeiro-ministro, eu já consegui, antes de todos os outros seus colegas, de todos os outros ministérios.
Muito obrigada, senhora presidente, senhora ministra, senhor secretário de Estado. Aquilo que eu considero manifestamente exagerado, ou talvez dito de outra forma, manifestamente preocupante, é que tenhamos uma ministra da Educação que não tem consciência da realidade concreta da exposição nas escolas portuguesas ao amianto. Isso é que eu considero verdadeiramente preocupante. Porque, como sabe a senhora ministra, estamos a falar de uma substância proibida por alguma razão, porque ela é, de facto, extremamente perigosa, e de acordo com dados do próprio Ministério da Educação, e passo a citar, dos resultados obtidos nos levantamentos efetuados pelas direções regionais de educação, vão no sentido que cerca de 59% das escolas analisadas possuem coberturas de chapas de fibrocimento que contêm amianto na sua composição. E o que é, qual é o perigo disto? Só um momento. O problema é que há partículas que são libertadas e, portanto, inaladas. E mesmo que os valores das partículas, num determinado momento, estejam abaixo do valor legalmente admitido, sabe-se que o problema é a exposição continuada à inalação destas partículas. E aquilo que todos nós sabemos é que estas placas de fibrocimento que contêm amianto já deviam estar removidas há muitos anos. E sabemos que o Ministério da Educação, não só este, os outros anteriores também, têm a passo de caracol olhado para esta situação. E estamos, de facto, a falar de um problema, na minha perspectiva, preocupante e que merece uma intervenção urgente. E é, no fundo, esse apelo que eu gostava de deixar mais uma vez ao Ministério da Educação, reforçando a ideia de que milhares de crianças são sujeitas à anulação de partículas advindas justamente destas placas de fibrocimento que contêm amianto. Por outro lado, considero profundamente preocupante, e mesmo para terminar, considero profundamente preocupante que a senhora ministra entenda que a introdução da música nas escolas regulares, digamos assim, anula, digamos, o regime supletivo do ensino especializado da música. Isso é profundamente preocupante, porque aquilo que a senhora ministra está a fazer é reduzir a oferta, é substituir uma opção, reduzindo-a ainda mais, de acordo com aqueles que hoje tomam essa opção, e considero isso extremamente preocupante, porque considero que há o direito que uma determinada família, ou múltiplas famílias, evidentemente,
possam entender que a criança possa ter a sua formação dita normal e, complementarmente, tenha uma educação reforçada numa área especializada, neste caso concreto, na música. E, portanto, este regime suplementar, ele é positivo e é extremamente preocupante que o Ministério da Educação possa entender que ele deve ser substituído da forma como o Ministério entende dever substituí-lo. Não é que esteja contra, evidentemente, a introdução da música nas escolas, mas como um aumento da oferta, isso sim, a generalização da oferta, perfeitamente de acordo, mas não em substituição de uma coisa que se entende como positiva e que já hoje existe. Terminei, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu creio que já não lhe vou colocar qualquer questão, não tenho qualquer esperança que ela venha a ser respondida. Portanto, aproveito para fazer um pouco o balanço do que foi esta audição. Acho que foi muito pouco esclarecedora, num momento em que todo o sistema educativo está em convulsão de conflitos que os senhores foram semeando. Não há memória da multiplicação de conflitos no sistema educativo, como a senhora ministra teve a capacidade de fazer durante estes últimos meses. A senhora ministra acha que todas as críticas ao atual modelo de avaliação de desempenho de professores são críticas de má-fé e, portanto, o país está povoado de malandros que não querem a avaliação dos professores. No que toca ao regime artístico especializado, a senhora ministra não consegue explicar porque é que quer o fim do regime supletivo. Veja que até na escola de Braga, no que toca ao ensino secundário, 58% dos alunos estão em regime supletivo. A senhora ministra quer certificados. Bom, isso é fabricar números, não tem a ver necessariamente com aquilo que é a formação musical. Era bom que ouvisse quem sabe do assunto. No ensino especial, a senhora ministra reconhece que os pais estão assustados, mas depois não dá qualquer resposta. E, portanto, eu gostava de renovar o apelo. A senhora ministra não tem com certeza que ouvir os partidos da oposição, não o quer fazer, mas que ouça quem está no terreno. Porque no terreno, Sra. Ministra, os pais estão assustados, os alunos perderam credibilidade naquilo que pode ser o seu avanço na sua progressão ao nível escolar, e os professores sentem-se insultados. A Sra. Ministra tem consciência disso. Pessoas que durante 10 anos, 20 anos, 30 anos construíram a escola pública com o seu trabalho, hoje sentem-se insultados e humilhados pela forma como a Sra. Ministra tem governado. E, portanto, eu acho que a questão que se coloca é, como é que era aquela frase utilizada ainda pouco tempo atrás, se mantém a confiança fundamental dos cidadãos no seu sistema educativo com as políticas que a Sra. Ministra tem implementado, ou se a Sra. Ministra, no fundo, não representa uma oportunidade perdida ao nível da reforma do sistema educativo. Eu acho que é isso que temos de debater a partir de agora.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Três notas em três minutos. Porque é que hoje é possível discutirmos aqui em sede de comissão um sistema de avaliação de professores responsável, rigoroso e objetivo? É possível porque hoje há estabilidade na colocação de professores. Anteriormente não havia. Era impossível avaliar professores quando eles eram colocados anualmente, e isso muito bem sabemos como é que eles eram colocados anualmente pelo governo que nos antecedeu. É possível haver avaliação de professores porque hoje há autonomia, de facto, nas escolas. E a prova é de que este modelo de avaliação de professores está destinado exatamente a promover a autonomia das escolas, pois a grande maioria dos objetivos a que os professores vão ser avaliados são exatamente definidos pelas próprias escolas e pelos próprios professores e respectivos avaliadores na escola. E é possível porque há um novo estatuto da carreira docente. E é possível porque hoje há confiança nos professores. E para os senhores deputados, que têm uma desconsideração inaceitável e um preconceito inaceitável para com os professores do nosso país, eu devo dizer-vos que essa desconsideração e esse preconceito resulta do preconceito ideológico que Vossas Excelências têm em relação à escola pública e resulta do desconhecimento que têm do decreto regulamentar. No número 1 do artigo 4, refere-se que o primeiro aspecto a ser avaliado no desempenho dos professores é a sua ética e a sua deontologia. É o primeiro critério. Os senhores desconhecem isso. Como desconhecem de que os avaliadores são professores da própria escola. Artigo 12º. Artigo 13º. Desconhecem que a decisão dos avaliadores vai a conselho coordenador de avaliação da própria escola. O que significa que se um professor cometer fraude e o respectivo avaliador também cometer a fraude de não verificar essa ética e essa deontologia, isso irá para o Conselho Coordenador de Avaliação. Mas também aí há professores. E como os professores são todos
fraudulentos, também aí ocorrerá eventualmente a fraude. De maneira que nós neste momento estamos perante uma desconsideração que a oposição faz, não é só em relação ao professor que é avaliado, é ao avaliador, aos avaliadores, a todos os que participam no Conselho Coordenador de Escola, a todos aqueles que participam nos órgãos da escola, isto é, a oposição hoje desconfia, desconfia de 150 mil professores portugueses. Esta é a realidade. E para terminar, Senhora Presidente, vamos ver de quem é a competência e a incompetência. Não há memória de existirem, como hoje existem, nas escolas de Portugal, mais 500 mil de alunos. 500 mil de alunos estão hoje inscritos, a mais do que aqueles que estavam inscritos em 2005. Mais 30 mil jovens subtraídos ao abandono escolar e mais 420 mil adultos que não estavam na escola e que regressaram à escola. Hoje temos mais de 300 escolas secundárias em processo de modernização. Nós hoje temos 50% dos estudantes inscritos no ensino secundário em cursos profissionais. E só mesmo para terminar, se estes são os indicadores do desempenho do governo, nós, Grupo Parlamentar do PS, dizemos governo competente e dizemos oposição incompetente que nunca fez isto e que desconsidera isto. Muito obrigado.
Tarde, José Paulo Carvalho.
Muito obrigado. Sra. Presidente, eu começava por expressar alguma solidariedade aqui com o Sr. Deputado Bravonico, que em nome da defesa do regime se sujeita a fazer este triste papel aqui na Comissão. Mas, tentando fazer perguntas com o objetivo de ver se serão respondidas, gostava de dizer o seguinte, ó Sra. Ministra, eu realmente sem querer estar a insistir no mesmo, mas tendo em conta que o Ministério, aqui se diz que é o Ministério, decidiu atribuir um prazo que estava definido num decreto regulamentar e que é este papel que está aqui, que foi tirado hoje de manhã do site do Ministério da Educação, eu gostava de saber se há alguém, uma vez que o Ministério da Educação não pode decidir nada, eu gostava de saber se há alguém no Ministério assume a paternidade disto que está aqui. Porque alguém é o responsável, ou é ser Ministra, ou é um Secretário de Estado, ou é um Diretor-Geral. Alguém tem que ser. Não pode ser o Ministério em geral. Alguém tem que assumir a responsabilidade por isto, porque de facto estamos a alterar prazos que estavam no decreto regulamentar. Por outro lado, gostava também que nos fosse explicado, nos termos do número 5 deste mesmo texto que está aqui, se diz que tem que haver 5 observações de aulas até ao final do ano letivo de 2008-2009. Portanto, um ano e pouco, mais coisa menos coisa. Tem que haver 5 observações de aulas, mais as reuniões no início e no fim. Eu gostava de saber como é que isto vai ser possível, como é que isto vai ser possível fazer neste espaço de tempo, como é que do ponto de vista prático, como é que é humanamente possível fazer isto. Depois, quanto à avaliação de desempenho, também mais especificamente, nós vemos o seguinte, vemos a Sra. Ministra e os seus deputados do Partido Socialista a dizerem que os outros deputados da oposição e todas as pessoas em geral comentam a avaliação de desempenho pondo acento tónico no peso excessivo das notas que os professores dão. O que eu ainda não vi foi, quer da parte do Ministério, quer da parte dos seus deputados do Partido Socialista, mostrarem-nos, com os outros critérios todos e os outros parâmetros que pelos vistos dizem que existem, que afinal as notas não têm peso quase nenhum na avaliação de desempenho. E portanto estamos perante este paradoxo. Realça-se o peso específico das notas, mas ainda não, ninguém conseguiu provar, eu já li, Sr. Deputado, mas competia-lhe assim então dizer que eu estou enganado. E porquê é que não diz? Porquê é que não diz? Prove que eu estou enganado. Bom, depois, relativamente também a esta questão da avaliação de desempenho e ao combate ao abandono escolar, eu gostava que a Sra. Ministra nos dissesse, em face do novo estatuto do aluno, e tendo em conta que o aluno pode sempre voltar à escola e fazer a tal prova de recuperação, o que é hoje em dia um aluno em situação de abandono escolar? Depois, relativamente ao ensino especial, perguntava-lhe também porque a utilização da CIF, aqui já foi perguntado, mas porque não, já agora, a utilização da CIF que, para jovens e crianças, que foi aprovada em Veneza em 2007, quando esta, ao que me parece, remete para dos adultos. E já agora, porque só a referência às limitações e às incapacidades de caráter permanente como gerando necessidades educativas especiais e, por que não, aquelas de caráter temporário, ainda que relevantes, porque essas também são geradoras de necessidades educativas especiais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, foi feito aqui um ataque vil e monstruoso à classe dos professores, mas não foi feito pela Sra. Ministra. Só que isto ficará aqui dentro desta sala e lá fora será esclarecido aos professores que veio da boca da Sra. Ministra que os persegue até à morte. Mas de tristes papéis estamos conversados, senhores deputados. A outra palavra que foi aqui recorrentemente dita foi a destabilização das escolas. Destabilização deve ser sinónimo de concurso a 3 anos dos professores e destabilização deve ser sinónimo das condições físicas que estão a ser recuperadas, dos meios tecnológicos que estão a ser colocados em todas as escolas. E destabilização ainda deve ser a escola a tempo inteiro, as aulas de substituição asseguradas e ainda o número de alunos que voltou para uma segunda oportunidade às escolas. Senhores deputados, eu não estou aqui desde o início da legislatura, vim a meio e vim de uma escola pública. E além disto, sou mãe de uma aluna que está na escola pública e que me orgulho desta escola pública que eu e a senhora ministra estamos a ajudar a criar. A senhora ministra não parece ter medo deste clima revolucionário que está nas escolas porque constantemente anda pelo país fora a visitá-las. E é sobre os problemas que lhe têm levantado as pessoas que realmente estão nas escolas que eu gostava que nos fizesse o ponto de situação. Porque são estes problemas feitos de pessoas que querem construir as escolas, a escola pública para dar uma resposta a este país. São estes problemas que lhe levantam no dia-a-dia das escolas que eu gostava de ouvir o ponto de situação.
Senhora deputada Manuela Melo.
Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, eu fico...
Vamos deixar assim. Já passaram 10 segundos e o Sr. Deputado não...
Eu não vou falar alto porque aqui nesta casa isto é sinónimo de ter a certeza e de ter a verdade consigo. Não vou falar baixinho porque há imensas dúvidas sobre as certezas e as verdades. Mas só gostava de ver que é muito curioso estas reuniões. Uma pessoa chega a uma conclusão extraordinária, que esta equipa do Ministério da Educação está, afinal, a desmantelar um modelo de escola pública com que todos estavam de acordo. O CDS tem profundas preocupações com isto e o Bloco de Esquerda diz que a escola pública que nós tínhamos era excelente. Se nós virmos muitos anos anteriores de discussões nesta comissão, encontraremos os mesmos, dos mesmos partidos, podem ser caras diferentes, a dizer exatamente o mesmo à medida que se fez o modelo que existia, incluindo o PS. Portanto, é uma coisa curiosíssima. Deixa-me falar agora, Sr. Oliveira Van Gogh. Já lhe puxaram as orelhas hoje e assim vai. Pronto. Portanto, a escola pública que a Sra. Ministra encontrou em 2005 tinha... Nem quero saber. A escola pública que a Sra. Ministra encontrou em 2005 tinha ótimos resultados. O abandono escolar, o insucesso, os PISA a nível internacional davam notas belíssimas à escola que a Sra. Ministra encontrou. Selecionava os melhores professores, dava-lhes um estatuto social ótimo, porque não tinham que fazer exame de acesso, como acontece aos técnicos superiores de toda a função pública, como acontece aos médicos e outras profissões que, por isso mesmo, devem estar profundamente menorizadas, porque têm que fazer exames de acesso e exames de progressão nas suas carreiras. É isso que hoje se diz aos professores. Dizem que é menorizar os professores. Eu gostava de saber se na nossa sociedade a ideia que se criou tão negativa e muito mal para nós todos que isso tenha acontecido, se deve ao facto dos professores terem tido métodos de seleção que não existiam na prática, ou se deve ao facto de nós termos desistido de promover os melhores para os professores das nossas escolas. Eu penso que isso é de uma grande gravidade, porque sem um estatuto social forte do professor, que não, a Escola Democrática não o conseguiu dar, nós estaremos sempre a partir do ponto zero. Portanto, Sra. Ministra, não se preocupe com isto, porque não são exercícios de lógica o que aqui se jogam. São exercícios de grande demagogia, porque se esquecem e querem esquecer uma coisa fundamental. Esquecer uma coisa fundamental, é que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta com um programa, e se estas pessoas forem todas ver o programa, esqueceram-se, pois é, mas não se devem esquecer, esqueceram-se ao ver este programa que a Senhora Ministra, contra, eu acabo quando acabar o burburinho, a Senhora Ministra, contra todos estas conjugação de forças, está a cumpri-lo. E é isso que vai ter que dizer daqui a um ano e meio perante o eleitorado, e é isso que nós, deputados do Partido Socialista, teremos todo o prazer de dizer que cumprimos. Muito obrigada.
Deputada, Sra. Ministra,
todos os defensores do modelo que estava, até o Paulo.
23 minutos.
30, se entender.
23 minutos. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Senhor Deputado Emílio Guerreiro, o exemplo de Harvard era apenas para responder à questão de facilitismo. Não era para confundir educador de infância, embora deva ter tanto prestígio e deva ser tão respeitado quanto um professor de ensino superior, na minha opinião. Era apenas para responder à questão do facilitismo, perguntando aos senhores deputados se em Harvard o sistema também é facilitista, porque considera justamente os resultados dos alunos, o progresso realizado pelos alunos e até a avaliação que os alunos fazem dos seus professores, e portanto também aqui os professores seriam condicionados na sua avaliação para poderem ter bons resultados. Isso não se passa assim. Em todos os sistemas em que se consideram os resultados e até a opinião, não se passa da maneira que os senhores deputados aqui descreveram, permitindo o facilitismo. E ainda na linha do facilitismo, em que o PSD, o CDS gostam de insistir, e agora também o Bloco de Esquerda gosta de insistir, e eu saúdo esta associação, que me parece muito virtuosa, para responder ainda às questões do facilitismo, do estatuto do aluno e do abandono escolar. O estatuto do aluno, na minha opinião, virá, de facto, diminuir o abandono escolar. Mas não é pelas razões que os senhores apontam. Virá porque vem exigir mais trabalho nas escolas. Vem dar condições aos professores e aos conselhos executivos para prevenirem o abandono, para prevenirem o absentismo por parte dos alunos, obrigando a mais estudo e a mais trabalho quando esses comportamentos surjam por parte dos alunos. E, portanto, vem diminuir, de facto, o abandono, mas não é pelas razões que os senhores apontam, mas pelas razões decorrentes de mais trabalho e mais tempo na escola. Sobre as questões ainda do ensino artístico. Vamos lá ver. Primeiro ponto. Parece que ficou entendido que não era objetivo do Governo acabar com o ensino especializado da música. Também não é objetivo do Governo acabar com a iniciação, com os cursos de iniciação musical para as crianças dos 6 aos 10 anos, pelo contrário, é ampliar. A questão do supletivo, tenho que dizer também com toda a clareza, não é objetivo do Governo acabar com o supletivo. Aquilo que aqui foi afirmado é que o supletivo não pode ser a oferta formativa predominante. Uma escola não se pode organizar tendo quase exclusivamente uma oferta formativa em que predomina o supletivo. É isto que tem sido dito e reafirmado muitas vezes. O Conservatório de Braga, com certeza, que tem ensino supletivo, mas a oferta predominante não é em regime supletivo, é em regime integrado. As escolas profissionais também têm ensino supletivo, mas utilizam essa possibilidade de organizar a formação de uma forma supletiva, excepcional, para resolver problemas como a lei prevê, mas elas são, essencialmente, escolas em que aquilo que predomina é o ensino integrado. Neste caso, não articulado, mas em muitas escolas privadas, com as quais o Ministério da Educação tem contratos de patrocínio, predomina, de facto, o ensino ou integrado ou articulado. Há de escolas privadas, é mais difícil a promoção do ensino integrado, por razões relacionadas com as condições físicas, mas quando podem, promovem também de forma predominante, como é muito evidente em todos os dados que já divulgamos, e supletivamente organizam outras formações para os casos excepcionais. O que eu gostava aqui de trazer e de aproveitar a oportunidade para discutir seriamente, como propõe a senhora deputada do Bloco de Esquerda, é o seguinte. É preciso ter noção de que os recursos são limitados. Nós temos apenas 5 escolas públicas. 5 escolas públicas. Podemos ampliar, mas nunca o faremos de um momento para o outro. Podem-se aumentar. Temos uma rede de uma centena de escolas privadas. Podemos alargar, devemos, na minha opinião, alargar os contratos de patrocínio com estas escolas, porque isso permitirá abranger mais crianças, mais jovens no ensino especializado de música, a qualquer dos níveis. Não é isso que está em causa. Mas um aumento muito significativo não se consegue de um dia para o outro, é necessário trabalhar. Agora, minha pergunta é a seguinte. Tendo nós 5 escolas públicas, em que nestas escolas públicas, com exceção de uma, portanto, em 4 das nossas escolas públicas, é o contrário, temos 6, em 5, predomina o ensino supletivo, predomina o ensino articulado, existe também, e o integrado é praticamente residual. Tendo nós a informação que vem de relatórios internacionais, que vem de práticas internas também, as nossas escolas com regime integrado funcionam melhor, são mais eficientes, os alunos têm melhores resultados, são promotoras de sucesso. Vida, escolas profissionais, e diga a alguém que as escolas profissionais são promotoras de sucesso. Diga a alguém, as escolas de ensino especializado em música profissionais são o exemplo da boa prática, funcionam de forma semelhante às escolas de referência internacionais. No estrangeiro, a referência é o ensino integrado. Agora, minha pergunta aos senhores deputados é assim, sendo os recursos limitados, tendo nós apenas 5 escolas, é que aquilo que predomina é o ensino supletivo, que é um regime livre, que eu acho que deve existir, mas não deve ser a prioridade do Ministério da Educação, porque este tem que fazer escolhas. Tendo eu apenas 5 escolas e tendo que escolher, a minha pergunta aos senhores deputados é o que é que eu escolho entre um aluno que tem 40 anos e não sabe bem, mas quer ter uma oportunidade de aprender música. Tudo bem. E um outro que tem 15 e que sabe que quer aprender música definitivamente, a quem é que a escola dá prioridade? É um problema de escolhas, senhores deputados. As escolas têm que escolher qual é a sua missão. Se a sua missão é formar profissionais, se a sua missão é ser uma escola do Ministério da Educação, que prepara jovens, como as outras escolas, para a sua formação geral ou para serem profissionais, devem, em função da sua missão e da clarificação da sua missão, fazer escolhas. Porque estes dilemas, as escolas públicas vivem-nos cotidianamente, quando abrem para um número limitado de vagas, concursos em que estão misturados os alunos que já sabem que querem ser músicos, os alunos que ainda não sabem que querem ser músicos e os alunos adultos que querem ter uma oportunidade de formação. E a minha pergunta aos senhores deputados é, perante uma escolha, qual é que deve ter prioridade? Na modesta opinião do Ministério da Educação, na modesta opinião do Ministério da Educação, perante escolhas, a necessidade de fazer escolhas, que eu às vezes penso que há muitas pessoas que não sabem que é preciso fazer escolhas na vida, que os recursos são limitados, perante a necessidade de fazer escolhas, não é a escolha das famílias que estamos a falar, é a escolha do Estado que decide financiar, perante a necessidade de financiar com recursos limitados, quais devem ser as prioridades. As orientações que demos, nossa modesta opinião, é que as escolas públicas do Ministério da Educação, cuja missão é criar uma oportunidade para que jovens se profissionalizem em música, deve ser essa a sua prioridade. E, portanto, sabemos que não foi assim no passado, temos respeito por essa experiência e aquilo que solicitámos foi que as escolas se organizassem para gradualmente se ir construindo como escolas do Ministério da Educação, escolas de jovens em idade própria que façam nelas a sua escolaridade básica, secundária, de uma forma integrada. Sem prejuízo, evidentemente, se manter o ensino supletivo para os casos excepcionais, como a lei indica. e não me parece que esteja a falar de nada de extraordinário. Aquilo que é extraordinário é a situação atual de abandono. E o que acontece é que temos escolas públicas que são do Ministério da Educação, estão à responsabilidade do Ministério da Educação, que deviam estar a funcionar de acordo com determinado modelo previsto na lei e não estão. E aquilo que me parece estar a ser uma exigência, uma enorme pressão e condicionamento do Ministério da Educação é a recusa sequer de aceitar que o Ministério da Educação tem o dever de dar orientação às suas escolas. Gostava ainda de voltar a uma questão que foi levantada sobre o Ministério da Cultura, também não queria que ficassem equívocos, porque nunca aqui foi levantada situação nenhuma, situação em relação às condições em relação a todas as nossas escolas. Nós formamos profissionais para a área da saúde, mesmo para a área da cultura, temos as várias escolas no campo das artes visuais, nunca puseram nenhum problema, funcionam de forma integrada, sem prejuízo de terem outro tipo de atividades, não é isso que se trata, mas a sua missão principal é clara, formam alunos do sistema educativo. Artes visuais, saúde, técnicos das mais variadas áreas para a construção civil, como aqui referi, para a agricultura, para a economia, para a justiça, são inúmeras as áreas. Evidentemente que tem que haver articulação com estes ministérios, mas me parece um desvio excessivo, sobretudo neste momento, dizer que o que falta ao Ministério da Educação ouvir é o Ministério da Cultura. Não sei o que é que isto significa, mas não posso, evidentemente, aceitar. Porque aquilo que me parece é, de facto, o facto destas escolas terem funcionado com um regime excepcional, fora das regras do Ministério da Educação, é que lhes cria esta ideia que agora não podem aceitar orientações do Ministério da Educação. Isso, santa paciência. É meu dever dar orientação a estas escolas como às outras e zelar para que aquilo que está na lei seja cumprido. Isso é o que a senhora deputada diz, é a sua leitura. A senhora deputada, desculpe. 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 A questão do ensino especial. Sobre a modernização das escolas. Demos prioridade ao Porto, que estava há 30 anos instalado. O senhor deputado conhece seguramente a situação do Conservatório do Porto, ou não conhece? Se tivesse que fazer escolhas com recursos limitados, o que é que escolheria? O problema é sempre o mesmo, são as escolhas que é necessário fazer. Se tivesse que fazer escolhas em relação ao Porto, a Coimbra e a Lisboa, o que é que escolheria? Essa é a situação. Da mesma maneira, temos 430 escolas secundárias. 430 escolas secundárias. Todas entrarão, para todas haverá um programa de modernização. Mas é preciso fazer escolhas. Primeiro foram escolhidas 4, a seguir 26, a seguir 70, a seguir 70 e a seguir as restantes. E todas entrarão no programa. Mas é preciso fazer escolhas com a dificuldade de quem tem que fazer escolhas. Todas as escolas secundárias, incluindo o Conservatório de Lisboa, serão objeto de modernização, como todas as outras escolas. O Conservatório de Lisboa não estava, nem está, na situação em que estava o Conservatório do Porto e em que estava e está o Conservatório de Coimbra. É preciso que nos entendamos sobre esta matéria. E não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Digo e repito, é preciso fazer escolhas e são essas escolhas que o Ministério da Educação faz. Ensino especial. E os colégios, que é uma situação crítica, da mesma maneira que era crítica a situação das instituições privadas de solidariedade social a fazer trabalho há muitos anos nesta área e com muito bom trabalho. Temos agendada já uma reunião com a Associação do Ensino Particular e Cooperativo para tranquilizar. Não é intenção, eu gostava que os senhores deputados aceitassem esta minha declaração. Não é nossa intenção descontinuar nenhuma atenção, nenhum cuidado a criança nenhuma com necessidades educativas especiais. E, portanto, tudo faremos. Temos a percepção, reparem, aquilo que eu gostava de vos transmitir é o seguinte, a nossa preocupação é ao contrário, é responsabilizar mais as nossas escolas públicas e criar diferentes condições nas nossas escolas públicas para poder acolher também estas crianças. Esse foi o sentido do movimento que iniciámos. Se esta situação puser em causa as condições em que estão algumas das nossas crianças, não o aceitaremos. E, portanto, o meu compromisso com os pais, com estas associações, com os colégios com quem reuniremos, é que não será posta em causa não será posto em causa o acompanhamento destas crianças. Mas contamos com estes colégios, como contamos com as instituições de solidariedade social, para que possam ter também elas um papel diferente, também eles, os colégios, um papel diferente na ligação com as escolas públicas. E, portanto, o que eu espero é que as coisas se concretizem de acordo com aquilo que são os nossos princípios e a nossa visão para este problema, e o que lhe posso garantir é que estamos a trabalhar para tranquilizar os pais, para tranquilizar as crianças, não descontinuar nenhuma situação e para ver com estes colégios qual pode ser o papel na possibilidade de virem a perder alunos e no momento em que tiverem perdido alunos, como é que isso se antecipa para lhes dar um papel que permita ao país rentabilizar e utilizar todos os recursos, todo o know-how que esses colégios têm lá dentro. Vamos esperar que não sintam grandes dificuldades. Vamos esperar. Estamos a fazer um investimento que é necessário fazer. Vamos. Eu sei. Oh, Sr. Deputado, eu sei. Eu sei. Eu sei isso. Eu sei isso. Sr. Deputado, considera que não era obrigação deste governo fazer nada nas nossas escolas públicas nesta manhã? Então é isso que estamos a fazer. É isso que estamos a fazer. Então é isso que estamos a fazer. Está bem. Está bem. Isso é o que os senhores deputados dizem, como dizem do resto. Para os senhores deputados está sempre tudo mal. Muito bem. Ainda sobre a administração escolar, o diploma da administração escolar e a questão colocada pela senhora deputada Luísa Mesquita, porque é que, em alguns casos, foram acolhidas as sugestões de alteração e, em outros casos, não. Como procurei explicar, foram acolhidas as sugestões que não punham em causa aquilo que eram os princípios que orientavam as mudanças no diploma. E, de facto, para nós era muito importante que a direção da escola passasse a ser nos termos em que está no diploma, unipessoal e não colegial, e, portanto, é dessa forma que nós pensamos que se reforça a liderança das escolas. E, portanto, essa alteração, aqui não estava em causa apenas a concretização, o modo como se concretiza um princípio, mas estava em causa o próprio princípio, e, portanto, essa sugestão de alteração não foi acolhida. O que é que gostava, agora para terminar, o tempo já vai longo, de dizer aos senhores deputados? Como disse já, o nosso trabalho com o Conselho de Escolas, por nossa iniciativa constituída, não por nós constituído, mas por nossa iniciativa constituída, tem sido uma oportunidade para o Ministério da Educação trabalhar em proximidade com as escolas e, como disse na reunião que fizemos ontem, acertamos várias decisões em relação à aplicação do Estatuto do Aluno, à aplicação do novo diploma que aí vem da Administração de Gestão Escolar, como à aplicação dos diplomas da avaliação docente, e, portanto, é compromisso do Ministério da Educação resolver todos os problemas que o Conselho de Escolas veicula, transmite, por forma a que todos estes diplomas venham a ter uma aplicação nas escolas tão tranquila quanto possível. No que respeita ao tempo de trabalho, no que respeita aos recursos humanos necessários, no que respeita à formação, como disse há pouco. Ainda sobre o diploma da avaliação escolar, gostava de insistir na questão dos resultados, porque não obtive por parte de nenhum deputado a resposta também à questão que coloquei. Como é que se resolve a necessidade de, apesar de tudo, distinguir e premiar os professores que obtêm bons resultados com os seus alunos, a resultado do seu esforço? Como é que isso faz? Porque dizer que não é verdade, senhor deputado, não é verdade. Reduzir a avaliação a uma mecânica para poupar faz-me ter vontade de lembrar aos senhores deputados tudo aquilo que foram gastos e aumento de despesas no Ministério da Educação com as atividades de enriquecimento curricular, com os cursos profissionais, com o programa de modernização das escolas secundárias, com os centros de novas oportunidades, com o programa de modernização tecnológica das escolas, com as refeições escolares dos alunos, com uma infinidade de novas medidas, áreas de intervenção que não eram antes financiadas e que é este Ministério que abre a oportunidade desse financiamento, apesar de estarmos num período de contenção orçamental. Nunca faltou ao Ministério da Educação dinheiro para aquilo que é necessário fazer, apesar de, como disse, os recursos serem limitados e haver necessidade de planeamento e haver necessidade de escolhas. O problema não é um problema orçamental, é um problema de eficiência e de funcionamento das escolas, é um problema de melhoria dos resultados escolares. E gostava de acabar com a questão dos números, e a melhoria dos resultados escolares e os números. Números, números, números. Já disse e volto a repetir aos senhores deputados que os números são uma representação abstrata das pessoas. Cada vez que falamos num número que que expressa a redução do abandono, significa que há menos milhares de alunos que abandonaram o sistema educativo. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa. Sim. Era apenas para comunicar à mesa que hoje mesmo o PSD dará entrada na comissão respectiva um requerimento a solicitar a vinda do Sr. Ministro da Cultura ao Parlamento para contribuir também para este debate na reforma do ensino artístico.
É nesta sala agora a partir das 3, é nesta sala também, não?
É na nossa.
É na nossa. Antes de uma coisa qualquer. Só falei que eu fiz uma coisa assim. Todos os artigos que permitiam, que ele não revogava, não é? As normas convocatórias, foi respeitar tudo aquilo que eu disse. O que é que acontece? Um aluno, por exemplo, não tem quadra de todos, nós temos aqui que ao vestir de eu acho que ele não estava muito feliz, ele até fez sair isto a 7 de fevereiro. Ele a 7 de fevereiro fez sair